Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos reunidos em condições de quórum, já com a presença do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Agradeço a presença e a disponibilidade do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para comparecer aqui na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa no âmbito dos requerimentos que foram apresentados por vários partidos, o primeiro dos quais o Grupo Parlamentar do PCP. Vamos aplicar a esta audição rigorosamente a mesma grelha que aplicámos na audição da manhã. O Sr. Secretário já terá uma intervenção inicial de cerca de 8 minutos, seguir-se-á no registro, pergunta-resposta, a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP e depois as seguintes intervenções serão pela ordem da representação proporcional. Senhor Secretário de Estado, muito obrigada pela disponibilidade e dou-lhe a palavra desde já.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumpre-me, nesta intervenção inicial, talvez, reportar os factos dos quais tenho conhecimento e, mais ou menos, pela ordem cronológica, como foram chegando ao meu conhecimento. Como eu, há pouco no plenário, tive a oportunidade de referir... Obrigado, Sr. Presidente. Como eu há pouco no plenário tive a oportunidade de referir, há duas questões relativamente autónomas que têm sido noticiadas a propósito da questão das transferências para paraísos fiscais. Uma tem a ver com a publicidade dada ou não dada à lista dessas transferências e outra tem a ver com um erro no tratamento ou uma omissão no tratamento de um conjunto dessas transferências. Começando pela primeira questão, que creio que neste momento é aquela que está relativamente mais esclarecida, havia um despacho do Sr. Estado, do Sérgio Vasques, em 2010, que determinava que estas estatísticas fossem alvo de publicação pela autoridade tributária. Houve uma publicação na sequência desse despacho. Com a mudança do governo não houve orientações e, portanto, também não houve essa publicação dos dados revelativos aos anos compreendidos entre 2010 e 2014. Creio que o fundamento para essa omissão de instruções já foi discutido na reunião desta manhã. Quando este governo iniciou funções, foi suscitado pelo gabinete da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária ao Governo, através de mim próprio, qual seria a orientação deste Governo relativamente a essa publicação. E a orientação que foi dada foi, por um lado, que fossem publicados os dados que não tinham sido objeto dessa publicidade e que já estavam disponíveis, ou seja, os dados entre 2010 e 2014, por um lado, e por outro lado que fosse retomada ou continuada a prática de descompilar e que fossem publicados os subsequentes. Não foi feito relativamente a esta matéria nenhum novo despacho, na medida em que simplesmente determinei que fosse seguido o despacho do Dr. Sérgio Vasques. Nessa sequência foram publicados em abril de 2016 os dados relativos às transferências entre 2010 e 2014. No fim do verão de 2016, foram também enviados pela Autoridade Tributária os dados relativos às transferências de 2015. E nesse momento, no meu gabinete, verificou-se que havia uma enorme discrepância entre os dados que tinham sido publicados relativamente a 2014 e os dados que naquele momento estavam para ser publicados relativos a 2015. Era um aumento de cerca de 22 vezes, ou seja, de um número de cerca de 370 milhões de euros para um número de cerca de 8.900 milhões de euros. Naturalmente, a disparidade dos números chamou-nos a atenção e perguntámos à Autoridade Tributária qual seria a razão daquela grande disparidade. E a Autoridade Tributária, na sequência, portanto, esta pergunta foi feita em outubro, E no dia 8 de novembro, a autoridade tributária informa-nos que tinha sido detectada uma falha nos dados que nesta altura existiam relativamente a 2014. Com mais alguma investigação, verificou-se que a mesma falha afetava, embora em menor dimensão, os dados relativos aos anos 2013, 2012 e 2011. Segundo a autoridade tributária me informou nesse momento, a falha resultava, ou talvez o melhor é ler mesmo a informação que na altura por escrito me foi prestada, que os erros verificados nos dados relativos aos exercícios até 2014 resultaram de problemas na transmissão da informação relativa a esta declaração, ou seja, à declaração modelo 38 que é entregue pelas sociedades financeiras e pelos bancos, do portal das finanças para o sistema central. O software utilizado já foi descontinuado, ou seja, já tinha sido descontinuado em novembro de 2016 e este ano, no tratamento dos dados de 2015, portanto, foi utilizada outra tecnologia para a recolha da informação relativa a 2015, que permitiu que os valores de 2015 não apresentem incoerências. Portanto, talvez sintetizando, o que aconteceu foi que em 18 declarações mais duas declarações de substituição, cujos ficheiros estavam no portal das finanças entregues pelas entidades obrigadas a essa declaração, num total de 20 declarações, portanto, o que acontece é que, aconteceu, aparentemente, é que a rotina informática que devia transmitir os dados desses ficheiros completamente do portal das finanças para o sistema central os transmitiu incompletamente. Dentro de cada uma dessas 20 declarações, houve um conjunto de transferências que não foram transmitidas para o sistema central das finanças. Ao longo dos 4 anos abrangidos por esta falha, estamos, portanto, a falar de 14.484 transferências individuais que não foram transferidas para o sistema central, com um valor que totaliza perto de 10 mil milhões de euros. Na sequência dessa informação, foi-nos também transmitido que, uma vez que a inspeção tributária utiliza dados a partir do sistema central, esta omissão de dados não afetava apenas a publicação, afetava todo o controle inspectivo relativamente a estas um pouco mais de 14 mil transferências. Ou seja, os dados relativos a essas transferências não estiveram disponíveis durante este período para controle inspectivo por parte da inspeção tributária. Não foi feito relativamente a eles esse controle inspectivo. Aliás, devo dizer, antecipando um pouco uma questão que talvez fosse colocada, e que me foi colocada há pouco pelo Sr. Deputado Acila Meirelles, eu creio que aquilo que o Sr. Diretor-Geral José de Pereira quis dizer, e provavelmente também o meu antecessor quis dizer aqui, é que todas as transferências que eram conhecidas, ou seja, que estavam no sistema central, puderam ser objeto de inspeção. Aquelas que ficaram ocultas, que não foram transferidas para o sistema central, e que não eram, portanto, tanto quanto eu sei, nem do conhecimento do Diretor-Geral, nem do conhecimento do Secretário de Estado, não foram objeto de qualquer tratamento inspectivo. Tanto que aqui não há, creio, nenhuma incongruência com as declarações do antigo Diretor-Geral, que se limitou a referir-se à realidade que ele naquele momento conhecia e que não compreendia estes cerca de 10 mil milhões de euros de dados ocultos. Portanto, na sequência destas informações, eu determinei que fossem corrigidas as estatísticas já publicadas relativas aos anos em causa, aos anos de 2011 a 2014, que fossem publicadas as estatísticas de 2015, portanto isto foi tudo realizado no final de dezembro do ano passado. Naturalmente, determinei também, mas isso não seria preciso, que a inspeção tributária, agora na posse dos dados, desse o tratamento devido a estes novos dados relativos a transferências e que uma vez que não ficava, quanto a mim, cabalmente esclarecida a razão para a existência desta falha, que a razão para a existência desta falha fosse objeto de investigação por parte da Inspeção-Geral de Finanças. Quanto aos factos, creio eu, são fundamentalmente estes que acabo de transmitir.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também gostava de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer os esclarecimentos que nos possa vir a prestar e estes que já nos prestou nesta sua declaração e intervenção inicial. Nós, cada vez fica mais claro que se alguém deve alguma coisa a alguém, é mais para o anúncio que deve ao país do que o país deve para o anúncio. E também fica cada vez mais clara a forma, a discrepância na forma como o governo anterior lidava com os contribuintes, nomeadamente uma política de dois pesos e duas medidas perante aqueles que vivem do seu trabalho e aqueles que recorrem aos offshores, que já agora convém dizer que muito raramente são os mesmos, que isto não anda aí o pessoal que ganha 1000 euros a colocar os rendimentos em offshores, não estamos a falar das mesmas pessoas. Eu queria perguntar-lhe, portanto, quando é que, na resposta que lhe é dada por parte da autoridade tributária sobre a detecção de um erro, há alguma menção de quando é que esse erro é detectado por parte da autoridade tributária?
Tanto quanto é do meu conhecimento, o erro é detectado entre a pergunta e a resposta, ou seja, a questão é colocada à autoridade tributária no dia 31 de outubro e a resposta vem no dia 8 de novembro. E tanto quanto eu também compreendo, o que aconteceu foi que o novo software foi utilizado para tratar os dados de 2014 e nesse momento o novo software devolveu um resultado relativamente a 2014 que não tinha nada a ver com o resultado anterior. Não tenho conhecimento de que antes desta questão, o erro tivesse sido detectado por alguém.
Portanto, a própria autoridade tributária, no seu entendimento, não saberia dessa ocultação, ou não, ninguém saberia dessa ocultação, a alteração do software terá gerado essa alteração. No conjunto das diligências que tomou, entretanto, queria perguntar-lhe se encontrou indícios de alguma intervenção política nas listagens de contribuintes, nas declarações e na forma como as declarações ao abrigo do artigo 38 eram tratadas na autoridade tributária, se há listas rasuradas, ficheiros manipulados, se até agora, no âmbito das diligências que tomou ou que alguém tomou por si, há alguma identificação de ações dessa natureza.
Não tenho nenhum facto que indicie essa intervenção. Também devo dizer que não procurei investigá-lo diretamente, porque não tenho essa competência. Tanto quanto eu sei, e tanto quanto me reportam, nem sequer os ficheiros originais transmitidos pelos bancos foram propriamente adulterados. Portanto, a falha está na passagem entre os ficheiros que continuam lá e por isso podem neste momento ser tratados, e a sua transmissão ao sistema central. Não tenho nenhuma indicação de que tenha havido nenhuma intencionalidade política ou ao nível de dirigentes técnicos ou outros no sentido de conduzir a este resultado. Creio que, para a nossa tranquilidade, é essa questão da origem que tem que ser esclarecida pela Inspeção-Geral de Finanças.
É, mas convenhamos que um Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que aceita, ou que dá por bom o valor de 400 milhões de euros a ser transferidos para offshores num momento em que a realidade, afinal de contas, é 20 vezes isso, se não age deliberadamente para esconder, pelo menos tem uma ingenuidade, ainda por cima, que em nada se conjuga com a experiência que o próprio tem no âmbito, o próprio, estou-me a referir a Paulo Núncio, evidentemente, que o próprio tem no âmbito das transferências para offshores, sendo que participou sempre em definir esquemas de arquitetura fiscal para clientes enquanto era advogado. Portanto, é muito estranho que o anterior Secretário de Estado tenha dado por bom o dado de 400 milhões de euros para o ano de 2014, quando o número real representa um valor 20 vezes superior. Eu queria fazer-lhe também duas perguntas. Se corrobora a ideia de que os relatórios sobre o combate à evasão fiscal também refletem o termo utilizado foi o apagão, um apagão nos relatórios, mas também refletem esta ocultação e esta falta de rigor que resultou supostamente dessa falha informática.
Sr. Deputado, eu creio que os relatórios, tanto quanto eu percebo, não refletem o conhecimento de uma realidade que, tanto quanto eu sei, não se conhecia. Eu tive a oportunidade de escrever no prefácio que fiz ao último relatório de combate à fraude e à evasão fiscal, que apresentei aqui, embora correspondesse fundamentalmente a um período de atuação do governo anterior, que a minha avaliação era que no combate à fraude e à evasão fiscal foi dada uma grande prioridade ao combate à economia informal. Também já tive a oportunidade de aqui dizer que acho que os instrumentos que foram criados pelo governo, nomeadamente o E-Fatura, são instrumentos importantes. Está escrito nesse meu prefácio que me parece que seria de dar igualmente prioridade a esta questão da ocultação dos grandes rendimentos e património através, nomeadamente, da deslocação internacional de valores. A minha avaliação, que é puramente pessoal, naturalmente, é que havia uma maior prioridade relativamente ao combate à economia informal e que, sem abandonar a eficácia que se teve nessa prioridade, que havia fazer um reforço a esta outra questão. Agora, esta minha avaliação de prioridades não reflete que os relatórios, de alguma maneira, indiciassem o conhecimento desta falha na transmissão de informação. Aquilo que, de facto, indicia essa falha, ainda não está na maior parte dos relatórios, é que, se formos a ver os valores de correções relativos a cada um dos anos, mesmo nos dados que podemos ter desta semana, os valores de correções relativos aos anos 2012 e 2011, eu talvez não queira usar em 2013, que são ainda mais baixos, mas isso é porque ainda estão no fundo em curso, mas os valores de correções relativos a esses anos são valores de correções relativamente mais baixos do que os valores de correções relativos aos anos de 2010 e 2009, e, portanto, isto não está rigorosamente refletido nos relatórios, porque os relatórios não usam esta metodologia de separar as correções pelo ano da origem das transferências, mas, se usarmos essa metodologia, verifica-se uma diminuição no volume das correções, e admito que a diminuição do volume das correções esteja relacionada com a diminuição do volume das transferências das quais a inspeção tinha conhecimento.
Tendo em conta que se estima que um quarto do PIB reside na economia paralela, que a economia paralela movimenta um quarto do PIB e que 90% desse valor, desse um quarto do PIB, se estima que se situa precisamente nos grandes grupos económicos, nos grandes contribuintes, naqueles que fazem transferências de valor muito avultado e não na pequena economia, na pequena economia informal, é no mínimo estranho que a prioridade de um governo seja tão discrepante no que toca aos grandes e aos pequenos, e tanto quanto sabemos, a unidade dos grandes contribuintes, que foi criada pelo anterior governo, ou cuja missão foi redefinida pelo anterior governo, não tenho agora preciso exatamente qual foi a alteração que foi levada a cabo, funcionou mais como um conselheiro dos grandes grupos económicos em matéria de arquitetura fiscal do que propriamente como uma unidade de combate à evasão fiscal, ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Enfim, são considerações minhas que o Sr. Secretário de Estado, se entender, pode e deve comentar. Parece-lhe que é razoável que um Secretário de Estado que fazia conferências de imprensa a anunciar antecipadamente ações inspectivas às empresas, tenha tido pudor em divulgar a lista de transferências para o offshore porque tinha medo, nas palavras dele, de alertar infratores?
Sr. Deputado, primeiro, faça o seu convite para me pronunciar. Eu não concordo com a avaliação que faz da atuação da Unidade dos Grandes Contribuintes, porque a Unidade dos Grandes Contribuintes, que eu acho que é uma boa inovação introduzida na estrutura da Autoridade Tributária, e tanto acho assim que foi alargada a sua competência, a proposta deste Governo, também para os contribuintes individuais de elevado rendimento e património, é uma unidade que tem eficácia no combate à evasão fiscal. Eu percebo de onde é que vem a questão do aconselhamento. É porque, naturalmente, a grande parte da atuação da Unidade dos Contribuintes é preventiva. É preventiva no sentido de apoiar o cumprimento e evitar que o incumprimento aconteça. E, portanto, eu admito que seja esta vertente da atuação da UGC que, por vezes, é, quanto a mim, erradamente, confundida com aconselhamento. Não se trata de aconselhamento. Idealmente, a receita fiscal vem do cumprimento voluntário e, portanto, se nós pudermos evitar que as empresas tentem fugir aos impostos, é muito mais proveitoso para todos do que depois detectar que elas fugiram aos impostos. Quanto à justificação apresentada pelo meu antecessor, bom, eu devo dizer apenas que não concordo com ela. Ou seja, a minha avaliação foi diferente e é por isso que as estatísticas estão publicadas. Eu não concordo que a publicação das estatísticas tenha qualquer efeito negativo no combate à fraude e à evasão. Aquilo que por vezes se discute que não deve ser revelado é os mecanismos de controle, ou seja, é preferível não explicar a quem pretende fugir aos impostos quais são os mecanismos internos dos processos pelos quais se deteta a fuga aos impostos. E, portanto, se não tivermos que explicar, porque isso ajuda, no fundo, quem quer fugir a perceber quais são os mecanismos que tem que controlar. Agora, a estatística, a divulgação da estatística não está relacionada com os mecanismos de controlo, porque aquilo que a estatística divulga é apenas a dimensão de uma realidade, que é as transferências e pagamentos para paraísos fiscais, não divulga quaisquer mecanismos de controlo e, portanto, na minha avaliação, não tem qualquer efeito negativo na prevenção da fraude e evasão.
Sim, a simples... ter tomado a opção de não garantir o controle do cumprimento das obrigações fiscais por parte de um conjunto de contribuintes, ou melhor, ter o anterior governo tomado essa opção por parte de um conjunto de contribuintes muito específico, é bastante revelador das suas orientações políticas, das suas escolhas, e também se traduz depois nestas formas como se justificam, também no nosso entender, de forma muito coxa, a opção de não divulgar as estatísticas. Eu queria pedir-lhe se pudéssemos ir à tipificação das operações que não foram escrutinadas ou identificadas nos termos que seriam regulares e normais. São 14 mil e qualquer coisa, não consegui tomar... Pronto, 14 mil, eu não consegui ouvir... 484 operações... de operações financeiras que envolvem a transferência para contas ou empresas sediadas em paraísos fiscais ou em offshores, extraídas de 20 declarações do sistema financeiro à autoridade tributária, e eu queria perguntar-lhe, em primeiro lugar, são 14 mil de um total de quantas contidas nas 20 declarações ao abrigo do 38º?
Não consigo dizer-lhe exatamente o número de operações, consigo dizer-lhe o valor. O valor das operações que já estavam são cerca de 7 mil milhões e, portanto, digamos assim, o valor oculto em 2014 ultrapassou o valor que era declarado. Até porque acontece quanto a este erro que ele parece ter uma tendência de crescimento. Ou seja, que no primeiro ano há uma declaração que é afetada, no segundo ano há duas declarações que são afetadas, no terceiro ano há três declarações que são afetadas, em 2014 a coisa parece generalizar-se um pouco, e há 14 declarações que são afetadas. Eu não confesso que não tenho estatísticas relativamente ao número de transferências, Quanto à caracterização, nós estamos neste momento a tentar compreender se a caracterização das que estão ocultas é ou não idêntica à caracterização daquelas que nós já conhecemos. Ou seja, o trabalho estatístico daquelas que nós já conhecemos foi feito em devido tempo. Nós sabemos que são 90% de pessoas coletivas e apenas 10% de pessoas singulares. Repito, isto é quanto às transferências que eram conhecidas. Elas declaradas foram todas, verdadeiramente, mas aquelas que eram conhecidas. No que toca às pessoas coletivas, cerca de 58% correspondem a operações caracterizadas como cash management. Exatamente, das que estavam identificadas. O tratamento estatístico das restantes ainda não está concluído, mas, dizia eu, 58% são caracterizadas como cash management, o que basicamente significa que são transferências para uma mesma conta do mesmo, perdão, uma outra conta do mesmo titular situada no estrangeiro. 18% são caracterizadas como pagamentos relativos a comércio, o que é que se chamam de trade settlement, 8,8% são relativas a pagamentos a fornecedores e mais 8% relativos a comércio, ou seja, digamos assim, que cerca de 33% ou 34% são operações de que de alguma maneira se relacionam com atividades, diríamos, de trocas internacionais, mais internacional, e 58% são relativas a transferências para uma outra conta do mesmo titular. Nas pessoas singulares, as transferências para uma outra conta do mesmo titular são cerca de 81% das operações todas. Isto, portanto, são os dados que já temos relativamente às operações que já eram conhecidas. E quando tivermos os dados relativamente às que não eram conhecidas, também poderemos informar o Parlamento dessa matéria.
Sim, infelizmente nós também vimos que muitas vezes mesmo a caracterização e a tipificação destas transferências como comércio e trocas com o estrangeiro também são formas de dar a volta através de esquemas, no caso BES e no caso Banif, aliás vimos isso muitas vezes, até de exportações forjadas e, para justificar financiamento a operações que envolviam offshores. Mas eu também queria perguntar-lhe se, bem, já percebemos que ainda não há uma caracterização estatística da nova amostra, digamos, da amostra que estava oculta, mas pela tipologia de contribuinte, há alguma coisa em comum aos contribuintes que, quer na origem, quer no destino, quer o beneficiário, quer o emitente da ordem, há alguma homogeneidade nesta amostra ou parece que é um problema generalizado por um vasto conjunto de contribuintes de natureza dispersa e diversa?
Deputado, sabe que quando começamos a procurar correlações, por vezes é da natureza da estatística que nos aparecem correlações que nós não sabemos se são o acaso ou se têm ou revelam um padrão qualquer. E eu não sou de estatística e não consigo dizer-lhe se alguns dos números que o meu gabinete recolheram são ou não estatisticamente significativos. Acho que é esta a expressão que os técnicos usam. Uma das características que revelam algumas das transferências é alguma concentração quanto a países de destino em alguns anos. Ou seja, sabemos que em 2014, 97,7% das transferências relativas ao Panamá estão nas ocultas, ou seja, quase tudo quando foi para o Panamá ficou no oculto e apenas 0,3% ficou no revelado. Coisa semelhante acontece com as Antilhas Holandesas nos anos de 2012 e 2013, ou seja, mais de 99% das transferências relativas a esses destinos está oculto. Não lhe consigo dizer se isto é algo que, se isto é estatisticamente significativo ou não.
97% numa amostra total de 14 mil operações, eu diria que é significativo do ponto de vista estatístico, independentemente de qual seja o critério e os graus de liberdade com que se esteja a trabalhar essa amostra. E sobre a tipologia do contribuinte, não consegue Por exemplo, se há uma correlação entre o grupo económico a que pertenciam. E termino com uma última pergunta, porque nós já vimos vezes demais, através das comissões de inquérito que foram criadas neste Parlamento, ao sistema financeiro, às várias instituições do sistema financeiro, a utilização de contas sediadas em offshore para a contração de crédito e, através disso, enfim, criar esquemas circulares de financiamento, financiar sem garantias, um conjunto de operações que, infelizmente, têm recaído sobre os bolsos dos portugueses, precisamente porque alguns andam a meter demasiado aos bolsos. E a pergunta que lhe fazia é se nesse conjunto de operações está ou não identificado qual deles corresponde à concessão de crédito. Eu relembro que sobre isso devemos ter redobrado cuidado, até porque são as próprias auditoras e o Banco de Portugal que fazem vários reparos à forma como os bancos muitas vezes não identificam os destinatários, nem a operação de crédito, nem tipificam a operação de crédito em termos que permitam a qualificação do cliente e que permitam até saber se estamos ou não estamos a conceder crédito, se aquela instituição bancária está ou não está a conceder crédito a pessoas politicamente expostas, se está ou não está a alimentar esquemas de branqueamento de capital, se está ou não está a promover a fuga e a evasão fiscal. Portanto, isto está identificado, deputado, nos relatórios do Banco de Portugal. Infelizmente, os nomes das entidades que recebem o dinheiro nunca vêm, os deputados nunca têm acesso a esses nomes. Portanto, sabemos que o dinheiro desaparece, mas não sabemos quem o recebe. Mas é importante que também tenhamos consciência se neste lote de transferências estão concessões de crédito que podem vir também, ou já estar englobadas em algum colapso que já houve, ou vir a constituir um novo lastro que os portugueses terão de pagar num novo colapso.
Deputado, o meu gabinete, muito eficientemente, permite-me neste momento responder à sua questão anterior, são 34 mil as transferências que estavam nos dados divulgados, comparando com as 14 mil e qualquer coisa que ficaram ocultas, o que significa que também verificamos facilmente em termos médios que as transferências ocultas tinham em média um valor maior que as transferências que ficaram registadas. Quanto a... Assim, eu não...
Ó, Sr. Deputado, já escutou o seu tempo, é uma parte, muito bem.
Quanto à questão que me coloca, um dos objetivos de haver controle inspectivo sobre estas operações tem a ver precisamente com a caracterização delas, ou seja, há pagamentos que, por serem feitos a paraísos fiscais, têm um imposto agravado se forem, por exemplo, pagamentos de juros ou... Enfim, e, portanto, a caracterização da operação é importante para saber se há ou não imposto devido relativamente àquela operação e, portanto, os dados que eu reporto são aquilo que as instituições financeiras reportaram à autoridade tributária. Naturalmente, a atividade inspectiva tem que controlar se efetivamente aquelas transferências ou pagamentos correspondiam ou não àquela caracterização ou devem ter outra caracterização e, portanto, essa operação, esse controle será certamente feito. E também, respeito também à outra questão, o que está em causa no controle inspectivo não é só diretamente o controle destas transações. A outra importância do controle inspectivo é que a existência destas transações fica disponível nos dados para a inspeção tributária. O que significa que se numa inspeção não relacionada ou à entidade que faz as transferências ou às entidades que ordenam as transferências, esses dados estão disponíveis juntamente com todos os outros dados para a inspeção tributária chegar às suas conclusões. Neste momento, uma vez que, digamos assim, estes dados são do conhecimento da inspeção tributária há relativamente pouco tempo, não tenho nem dados de caracterização, nem resultados da atividade inspectiva para reportar.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, começou por deixar claro que são diferentes, coisas diferentes, A publicação de estatísticas que serve para publicitar dados globais e anónimos de transferências e o controlo inspectivo do pagamento de impostos. A pergunta é, há ou não controlo tributário independentemente das estatísticas serem publicadas?
Sim.
O controlo tributário do pagamento de impostos é feito a partir de declarações modelo 38 que os bancos e outras entidades entregam, cruzando-as com outras declarações, ou é feito a partir dos relatórios estatísticos?
Deputado, o relator, naturalmente, verdadeiramente nem uma coisa nem outra. O controlo tributário, como eu expliquei na intervenção inicial, é feito a partir dos dados que são extraídos daquelas declarações modelo 38 e passam para o sistema central. Portanto, verdadeiramente, a conexão que há entre a publicação e o controlo inspectivo aqui é que o mesmo defeito afetou os dois fenómenos. Ou seja, se porventura o governo anterior tivesse decidido publicar os dados, pelo menos numa primeira fase, tê-los-ia provavelmente publicados errados, não é? Tal como a inspeção incidia o seu controlo sobre dados errados. Agora, se não tivesse havido o erro, que é de facto independente da publicação, podia ter continuado a haver controlo inspectivo sem qualquer publicação. Como eu disse há pouco no plenário, a mais significativa relação entre os dois fenómenos é que foi por causa da publicação e da atenção que o processo da publicação nos trouxe para os dados que foram feitas as questões que levaram à descoberta da falha. Em tese, o Sr. Deputado tem razão, podia não ter havido publicação e, se não houvesse falha, teria havido controlo inspectivo sobre todos os dados.
Fazer transferência de dinheiro para o estrangeiro, incluindo para offshores, em geral, e daqueles 10 mil milhões de euros, não é em si um ato ilegal?
Só por causa disso? Não. Pode ser um ato ilegal por variadíssimas razões ou, o que por vezes é mais frequente, pode ser na sequência de um ato ilegal ou para evitar a descoberta de um ato ilegal. Agora, fazer o pagamento a uma entidade que é residente num paraíso fiscal ou transferir valores de uma conta minha para uma conta que eu tivesse, não tenho, num qualquer paraíso fiscal, não é só por isso um ato ilegal.
Eu também não tenho. E não defende que sejam atos ilegais.
Não, Sr. Deputado, não defendo.
Já nos consegue dizer se todas as transferências, em geral, e também estas em particular, são transferências geradoras de impostos ou são dinheiro de impostos que não foram entregues ao Estado português?
Sr. Deputado, não consigo e não é provável que consiga nos tempos mais próximos. Vejamos, como eu dizia há pouco, há duas dimensões deste controlo. Um é o controlo inspectivo, que vai começar por selecionar no universo de mais de 14 mil aquelas que assumem risco suficiente para serem inspecionadas, e depois essa inspeção. Porque, naturalmente, como eu dizia há pouco, saber se há ou não imposto devido tem a ver com verificar se a caracterização que é feita pelo declarante da operação está ou não correta, ou se o declarante quis fazer uma coisa e declarou outra. Isso é um ponto. Mas temos um outro ponto, que é que pode haver, por causa do conhecimento da inspeção tributária destas transferências, inspeções no futuro em entidades que fizeram estes pagamentos ou transferências, nas quais a existência deles se revele o elemento ou um dos elementos relevantes. Provavelmente, aliás, essa nunca vai aparecer nas estatísticas como correção que se deveu diretamente à questão das transferências. E, portanto, não estou em condições de afirmar se há milhões de euros, um cêntimo ou zero de imposto em falta, não estou, e, quanto a dados completos, não estaremos ainda durante bastante tempo em condições de o dizer.
Mas, poderá dizer, pela experiência dos dados que são conhecidos, que nem todas as transferências são rendimentos que gerariam impostos.
É verdade. É verdade. Há tendencialmente correções aos valores que são declarados, há correções que são feitas a estas, ao imposto que é pago, mas não atingem todas as operações e, portanto, digamos assim, temos aqui duas hipóteses em teoria. Uma é que esta falha se deveu a um qualquer comportamento malévolo e, portanto, haja uma espécie de seleção adversa, ou seja, que estão ali operações que alguém não quis que fossem conhecidas. Se não for assim, e neste momento não temos elementos para dizer que assim seja, então, estatisticamente, estas 14 mil vão ser mais ou menos iguais às outras e, portanto, tenderão a ter o mesmo resultado inspectivo. Algumas deverão imposto que já foi pago, algumas deverão imposto que ainda não foi pago, algumas levarão à descoberta de operações que deviam ter sido tributadas e não foram tributadas. Haverá todas as circunstâncias.
Parece-lhe provável, perante isso, ou sério dizer que fugiram 10 mil milhões de euros dos cofres do Estado que serviam, por exemplo, para pagar os juros da dívida pública?
Senhor Secretário de Estado, para responder, por favor.
Sr. Deputado.
Vamos criar condições para o Sr. Secretário de Estado responder à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro. Muito obrigada.
Eu não ouvi ninguém, pelo menos ninguém com responsabilidade, dizer que tinham fugido 10 mil milhões de euros dos cofres do Estado. E não caracterizaria, de facto, essa afirmação, assim dita, como uma descrição rigorosa do fenómeno.
Mas, não sei se ouviu, houve deputados desta Casa que disseram que era valor que dava para pagar os juros da dívida pública.
10 mil milhões de euros, quer dizer, qualquer valor que seja, nem que sejam uns milhões de euros, dá sempre pagar os períodos de ajuda de vida pública durante algum período. É só questão de determinar qual é o período em causa.
O senhor Secretário de Estado disse que o importante, em primeiro lugar, é que haja conhecimento do fisco relativamente à realização destas transferências. A pergunta que lhe queria fazer é, em Portugal vigora ou não um sistema de controlo a posteriori em que bancos e outras instituições, até alargadas nos últimos anos, têm que reportar e dar essa informação ao fisco e o fisco recebeu ou não informação da realização de todas estas transferências?
Deputado, caracterizando o sistema de controlo, ele verdadeiramente é duplo, porque na componente fiscal é fundamentalmente a posteriori, há uma componente de controlo relativamente ao branqueamento de capitais que funciona por controlos que são simultâneos à operação, cujos deveres de reporte incidem sobre as instituições financeiras. Quanto ao fisco, esse controlo é de facto fundamentalmente um controlo a posteriori. Creio que me esqueci da sua outra questão. Bom, portanto, tanto quanto nós sabemos, as declarações das instituições financeiras correspondem à realidade dessas transferências. Se não corresponderem, isso pode ser mais tarde também avaliado por inspeções das quais fossem alvo as próprias instituições financeiras. Não tenho nenhum elemento, vamos dizer assim com clareza, não tenho nenhum elemento para dizer que os dados que foram fornecidos através da modelo 38 à autoridade tributária são diferentes daqueles que deveriam ter sido fornecidos.
Muito bem. Sem querer desvalorizar o erro da decisão de não publicar estatísticas, que nós já qualificámos como tal, e de não querer desvalorizar as perguntas e os esclarecimentos sobre o controlo inspectivo, nós estamos a ter esta discussão porque a primeira instância de controlo tributário, primeiro momento que é o fisco saber das transferências, ele ocorreu e aconteceu, nos termos que o disse.
Eu diria que nós estamos a ter esta discussão porque ele não ocorreu no tempo em que deveria normalmente ter ocorrido, ou seja, tem razão. O conhecimento pelo fisco é o tal problema. A declaração foi enviada, foi depositada. É como, se quiser, se tivesse deixado uma carta na minha caixa do correio e não a tivesse lido. Portanto, depende agora de saber se presume que se leu ou não. Eu já não tenho o meu direito sobre notificação há muito tempo.
Portanto, o fisco recebeu a informação de pelo menos todas aquelas. Nos anos de 2011 a 2015, a AT fez ou não controlo tributário de declarações de modelo 38? Ou seja, o controlo de transferências, controlo inspectivo, terminou sim ou não?
O controlo inspectivo destas declarações continua a ser feito e poder ser feito, e foi feito, só que foi feito relativamente a um universo que não correspondia ao universo total, como eu já expliquei, ou seja, foi feito relativamente a 7 mil ou um pouco mais de 7 mil dos um pouco mais de 17 mil milhões de transferências que foram feitas no período de 2011 a 2014. 2015, os dados são mais recentes. E aí não há discrepância, são também os mais recentes do ponto de vista do controle inspectivo, que também está atualmente a ser feito.
E relativamente às controladas, tem ideia do montante e sobretudo do montante de imposto cobrado em resultado do controle da AT?
Sr. Deputado, tenho muito rigorosamente a ideia, porque tenho aqui os dados de compostos por ano. Eu alerto para a leitura destes dados, porque naturalmente quanto mais recentes são os dados relativamente a anos que não estão ainda encerrados, normalmente os números são mais baixos, na medida em que não está tudo controlado. O que acontece é que as correções de matéria coletável são de 34 milhões em 2009, de 13 milhões em 2010, de 4 milhões em 2011, e isto é, por assim dizer, o que estaria com o prazo normal encerrado, de 5 milhões em 2012 e 2 milhões e 200 em 2013. 2012 e 2013 são, por natureza, números provisórios, na medida em que ainda estão dentro do prazo de caducidade. Portanto, estas correções à matéria coletável são muito mais significativas relativamente aos anos 2009 e 2010, e essa correção e essa mais significativa também se extrai um pouco das correções de imposto, ou seja, no ano 2009 registam-se no total, diretas e indiretas, cerca de 9 milhões de euros de correção de imposto, cerca de 5 milhões em 2010, 2 milhões em 2011, 3 milhões e 800 em 2012. Os números de 2013 creio que são um pouco significativos ainda, mas porque ainda estamos verdadeiramente no processo de controle, acho eu, desses números.
Portanto, estamos ainda no processo de controle dos números 2013 e 2014, de qualquer modo.
E mesmo 2012, os senhores deputados têm chamado a atenção para a intervenção legislativa ocorrida no orçamento para 2012, ela é indubitavelmente aplicável aos factos tributários ocorridos depois de 2012, creio que ainda haverá alguma controvérsia doutrinária de saber se ela é ou não é aplicável aos factos anteriores a 2011, não vou aqui exprimir um parecer jurídico nesse sentido, mas pelo menos quanto aos factos posteriores a 2012, é indubitável que estão ainda suscetíveis de controle. E, portanto, aqueles que dentro do prazo normal estariam encerrados são os de 2011 para trás. Há, de facto, os números de 2009 e 2010 são mais dos controlos relativos a 2009 e 2010. Eu faço notar que isto não são controlos ocorridos em 2009 e 2010, mas são relativos a declarações desses anos, são mais significativos do que aqueles que se referem a 2011.
O controle aqui também é feito destas transferências, é por amostragem, são controladas 100% das transferências?
Verdadeiramente não são controladas 100% das transferências, mas não é por amostragem. Sem querer entrar em demasiados detalhes, precisamente para não revelar o jogo a quem foge aos impostos, mas há verdadeiramente aquilo que se chama uma análise de risco. Ou seja, o computador deteta quais são aquelas transferências que obedecem a um padrão que revela um maior potencial de correção e seleciona essas, não seleciona todas.
Ora bem, começando a perguntar em detalhe para tentar perceber o que é que aconteceu aos sistemas de controle da autoridade tributária, sabendo que não são controladas 100% e percebendo as limitações na resposta que tem que dar ou que pode dar, a autoridade tributária tem algum sistema de controle interno, de redundâncias, que não seja pegar em estatísticas publicadas ou não publicadas para perceber que o montante de transferências apuradas em cada ano, o montante controlado, algo, há ou não mecanismos internos dentro da autoridade tributária que não seja pegar em estatísticas publicadas de X em X tempo para perceber o que é que foi ou não apanhado?
Deputado, quer dizer, os mecanismos existem, claramente neste caso, os mecanismos não detectaram esta falha. E, portanto, há aqui uma insuficiência. Eu, talvez tentando fazer um pouco mais de estratégia nesta, e afastando-me mais da análise deste caso, eu acho que há, de facto, ou que havia uma fragilidade na autoridade tributária neste período, que é a falta de unidades que olhem estrategicamente para os fluxos e que estejam mais desligadas do caso concreto. Ou seja, tentando explicar-me, a inspeção tradicionalmente assenta na análise do caso do contribuinte individual. E nós, nos últimos anos, temos tido questões que verdadeiramente têm tratadas de outra maneira, ou seja, vêm-nos enxurradas de números em dossiês como os Panama Papers, os vários leaks que acontecem, vem este tratamento quase estatístico, e eu creio que, aliás, isto corresponde um pouco àquilo que eu disse há cerca de 15 dias aqui na COFMA, que havia necessidade de haver um reforço das unidades centrais da inspeção, porque a inspeção dos contribuintes individualmente é feita na UGC ou nas unidades distritais, ou seja, nas direções de finanças. Este controle mais desligado do contribuinte em concreto e que tem mais a ver com a análise quase estatística de riscos de grandes dados tem que ser feita centralmente. E o reforço que eu referi há cerca de 15 dias de meios para estas unidades centrais tem a ver com esta fragilidade que eu avaliei não só neste processo como noutros, ou seja, que a autoridade tributária devia ter centralmente detectado eventualmente que aquela descida das estatísticas das transferências era improvável.
Mas a autoridade tributária teria um cálculo dos fluxos anuais, independentemente da estatística ter havido sido transmitida ao público em geral. Tinha o cálculo total desses fluxos.
Tinha o cálculo errado, ou seja, tinha os dados errados, mas sim. Tinha.
E a autoridade tributária e quem a tutelasse poderia ter identificado, com base na informação, independentemente das estatísticas serem publicadas, uma evolução estranha nos fluxos de transferências.
Quer dizer, é estranha ou não, depende. Podia o Governo estar convencido de que havia um grande sucesso no combate às transferências para paraísos fiscais e que, portanto, aquela descida correspondia a isso. Podia o Governo, não a autoridade tributária, estar convencido que isso refletia. Ou seja, é neste momento fácil para nós, que conhecemos a realidade, dizer, bom, era evidente que aquilo revelava que os dados estavam errados. Bom, eu não faço ideia se hipoteticamente colocado em 2014 ou 2015, ou na pele de secretário de Estado, ou na pele de funcionário da autoridade tributária, tivesse olhado para as estatísticas isoladamente, teria ou não achado estranho. Não faço isso, honestamente.
Certo, eu perdoo-me, mas creio que se desviou da minha pergunta. Não era sobre a qualificação como estranho ou não e se agiriam sobre. Era sobre se existiam meios e informação na autoridade tributária, divulgada ou não à tutela, que lhe permitisse apurar a evolução do montante agregado. Ou seja, se quiser, a estatística interna existia ou não?
Sim, existiam os dados, existiam todos os dados, ou seja, sem aqueles elementos ocultos, existiam e podia ter sido feita essa análise. Aliás, tanto quanto sei, foi feita essa análise, não se tendo concluído que havia uma evolução estranha, provavelmente porque se imputaram outras explicações que não a falha nos dados à evolução daqueles números.
Portanto, houve uma análise interna a esta mudança de padrão, à estatística interna, se assim quiser, e foi entendido que isso não deveria significar nada como o problema, o bug tecnológico, afinal, infelizmente, acabou por acontecer. Tem a informação de alguma indicação dada entre 2011 e 2015 pela tutela no sentido, por alguma forma, qualquer formulação mais vaga que queira, dos responsáveis políticos, secretários de Estado ou ministros, no sentido de ser abrandado, diminuído, parado, reduzido o controle inspectivo e tributário a todas, algumas ou uma única transferência para offshores?
Não, Sr. Deputado, não tenho indicação de haver nenhuma instrução. A avaliação que eu faço da situação que eu herdei, já a transmiti há pouco. Ou seja, acho que no balanço de prioridades da autoridade tributária, a prioridade que era dada ao combate à economia informal não era acompanhada com o mesmo grau de prioridade dado ao combate à evasão fiscal com base nestes fenómenos. Mas isso é uma questão de escolhas, naturalmente, e de estratégias, e também, naturalmente, de apreciações que são discutíveis. Se me pergunta se alguém insinuou ou ordenou que houvesse um abrandamento da fiscalização relativamente a qualquer fenómeno, não tenho essa indicação e, aliás, espero que não fosse seguida quase caso existisse.
As ordens que não tinha cabimento para ter que ser cumprida, mas felizmente, aparentemente, não terá existido, pelo que nós até este momento sabemos. A questão mais importante para os portugueses é saber se, ao ouvirem falar 10 mil milhões de euros transferidos, que não constam de estatísticas publicadas, se relativamente a essas transferências há impostos que estejam definitivamente perdidos e que não mais possam ser recuperados pelo fisco português.
Deputado, eu não posso dar a garantia de que não existem os impostos perdidos, porque acho que a questão é um pouco mais complexa do que aquela como tem sido relatada. Aquilo que tem sido dito por fiscalistas, e eu nessa parte subscrevo, é que o direito à liquidação de impostos relativos a estas transferências ou pagamentos, ou pelo menos daqueles que ocorreram desde 2012, que são a grande maioria deste universo, esse direito à liquidação não caducou. E eu essa afirmação acompanho. Mas daí não posso extrair a conclusão de que a falta de controle inspectivo atempado não levou à perda de receita. E não posso extrair essa conclusão por duas razões. Em primeiro lugar, como eu tenho referido ao longo desta audição, os dados relativos às transferências para paraísos fiscais não são apenas usados para controlar o imposto devido nessas operações. Estão disponíveis no controle inspectivo para o restante atividade daquele contribuinte. E, portanto, se aquele contribuinte tiver um conjunto de factos tributários que seriam devedores de imposto e aos quais eu só chego porque há uma transferência de 50 milhões e não há nenhuma razão para aquele contribuinte ter 50 milhões para transferir, então teria que provar a conexão de uns factos tributários com a transferência. E se essa conexão não existir ou não puder ser provada, em concreto, então, o alargamento do prazo de caducidade não me permite fazer liquidações relativamente a esses factos tributários aos quais cheguei por causa das transferências, mas que não estão diretamente conexos com elas. Esta é uma questão. A outra questão é mais simples. É que se, como sabe, as pessoas coletivas extinguem-se ou mudam-se e, portanto, pode acontecer neste momento estar a fazer uma liquidação a uma pessoa coletiva que devia imposto em 2012 e que, entretanto, desapareceu ou...
Senhor Deputados, eu não sei que horas é que querem sair hoje daqui, mas se quiserem ser horas razoáveis, talvez seja bom não entrarem em diálogos. Sr. Secretário de Estado, pode continuar.
Portanto, também aqui pode haver uma, sem prejuízo de continuar o direito à liquidação, pode não haver ou ninguém a quem liquidar o imposto ou um património que assegure o pagamento do imposto. E, portanto, eu acho que não há a conclusão que por vezes aqui tem sido dita, que é, não há perda de receita fiscal, eu não a posso garantir. Note-se, também não posso garantir que haja qualquer receita fiscal que tenha sido perdida. Tenho dito isto desde o início. Mas não é possível, se tratando de fiscais, garantir que por falta da realização do controle inspectivo a estas operações, no tempo em que provavelmente teria sido feita, que isso não levou a perda de receita fiscal.
Senhor Secretário de Estado, aquilo que está a dizer, creio, se aplica a todas as outras transferências e rendimentos, e seja o que for, incluindo, segundo me pareceu dizer, a maior parte das transferências reportadas e identificadas de 2014 e muitas de 2013, estão agora a ser controladas. Portanto, aplica-se a todos. Aliás, na verdade, até aos meus próprios impostos ou aos seus, se, esperemos que não, algum de nós não viver no dia da manhã.
Deputado, a questão que me coloca é saber se a falta de controle inspectivo destas operações, por exemplo, as de 2011, no momento em que teria sido feita, pode ou não levar à perda de receita. Mas as de 12, ou as de 13, ou as de 14, as de 12... As 12 que, salvo erro, que caducaram no fim do ano passado. E eu não posso garantir que não tenha levado a perda de receita, ou seja, não posso garantir que um controle inspectivo das, ou que uma inspeção que usasse esses dados há 3 anos ou há 4 anos pudesse ter detectado e imposto em falhas cuja cobrança é agora impossível. Não posso garantir isso.
Oh, Sr. Secretário de Estado, a maior parte, segundo disse, das transferências ocorreram em 2014 e 2013. E disse há pouco que as outras, que não as que estão abrangidas pelo bug informático, também essas só agora é que estão a ser controladas. Verdade ou foi impressão minha?
Eu creio que disse que de 2012 a 2014. Ou seja, se quiser uma coisa mais precisa, os valores de 2012 são relativamente significativos e se houvesse problemas relativamente aos 2012 de controle indireto, neste momento poderíamos estar tarde demais. Mas a questão é, há uma miríade de situações, como é evidente, que são hipotéticas e, portanto, eu, assim como não posso garantir que tenha ficado por liquidar um cêntimo, porque não tenho informação nesse sentido, não é? Também não posso garantir que esta falha não tenha provocado perda de receita. Essa é uma avaliação que provavelmente... que nunca ficará completa, mas que numa apreciação vai levar algum tempo.
Senhor Secretário de Estado, em abril de 2016, e bem, foram publicadas estatísticas de transferências para offshores. Mais tarde veio-se a perceber que os dados não estavam certos. Em abril de 2016, o senhor mandou publicar uma estatística errada em 10 mil milhões de euros.
É correto.
Como lhe disse noutra altura, a propósito de outro assunto, tenho sobre si uma opinião de alguém que atua de boa fé e que, por isso, não acredito que em abril de 2016 quisesse esconder estatísticas.
Deputado, eu não quis esconder estatísticas, queria mostrá-las, porque se quiser usar a palavra escondidas, elas estavam escondidas, aquelas que existiam, e eu resolvi que elas vissem o ar livre e a luz do sol.
Não, Sr. Secretário de Estado, a pergunta não é sobre o documento que publica a estatística. Os dados estatísticos escondidos, ou, se quiser, o Sr. Secretário de Estado não teve intenção de omitir 10 mil milhões de euros. Nessa altura, não tinha conhecimento dele.
Não, mas como eu aqui tenho ressaltado, foi por causa do processo da publicação que mais tarde, e poucos meses mais tarde, detectámos que havia uma incongruência e que através da detecção dessa incongruência detectou na autoridade tributária esta falha. Portanto, sim, se quiser, assumo a responsabilidade de quando mandei publicar estatísticas que estavam prontas, elas terem sido publicadas com dados que de facto não tinham sido compilados como deve ser.
Segundo percebi, a identificação veio porque o sistema informático foi alterado e um novo sistema informático, uma nova ferramenta, descobriu algo que até aí estava escondido.
Mais precisamente, a aplicação da nova ferramenta aos dados de 2015, portanto, a nova ferramenta começou a funcionar em 2016, permitiu que os dados de 2015 tivessem vindo sem falhas. Isso levou a que se tivessem feito perguntas sobre os dados de 2014 em anteriores. A aplicação desta nova ferramenta também aos dados de 2014 e anteriores permitiu rapidamente detectar que os dados que eram extraídos pela nova ferramenta eram os fidedignos e que os da anterior não eram.
Em que data é que começou a funcionar o sistema informático?
Não consigo precisar-lhe, mas espero que daqui a um pouco uma mensagem qualquer me habilite a esclarecê-lo desse facto.
Eu... eu não lhe vou pedir para revelar os SMS, porque o senhor secretário de Estado acabou de dizer que o faria. E agradeço-lhe muito a diferença de comportamento para com o senhor ministro. Mas eu devo-lhe dizer, senhor presidente, se não se importasse, agora é uma interpelação à mesa e me descontar 10 segundos. É crucial para...
Não estou a perceber. O seu deputado é tão
amargo... Eu queria fazer uma interpelação à mesa. Posso fazer?
A meio do...
É evidente que posso fazer uma interpelação à mesa à meio da inquirição. Posso?
Isto não é bem uma inquirição. Não estamos numa comissão parlamentar de inquérito. Estamos numa... Portanto, acho um pouco estranho, mas é assim, ao deputado Leitão Amaro.
Senhor Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa?
Antes de eu terminar de falar, não. O que eu ia dizer é o seguinte, o deputado Miguel Tiago teve 9 minutos e tal, e 50 a intervir, e portanto eu tenciono dar ao deputado Leitão Amaro a mesma tolerância que a mesa deu ao deputado Miguel Tiago. Portanto, eu queria dar esta informação, não sei se ainda quer fazer...
Eu não quero, não é poupar tempo para aprender, eu de facto tenho algumas outras perguntas para fazer. O meu ponto é, senhor Presidente, para as próximas 3 ou 4 perguntas que quero fazer ao senhor Secretário de Estado, é crucial perceber a data aproximada, mais mês, menos mês, em que o sistema informático novo entrou em funcionamento. E já agora, não sei se o senhor secretário de Estado, em vez disso, sabe outra pergunta, quando é que ele foi encomendado, requisitado pela autoridade tributária? É isto. E, portanto, senhor Presidente, eu não sei se o senhor secretário de Estado consegue dizer quanto tempo é que demorará a ter esta resposta, se ela acha que pode vir a tê-la.
Bom, é assim... No meu fraco entendimento, isto foi uma pergunta, formulou uma pergunta, não contei tempo, vou começar a contar a partir de agora.
Talvez antecipar uma questão que...
Sim, mas se me permite, Sr. Secretário de Estado, também, que dirige esta reunião, o Sr. Secretário de Estado estará habilitado para responder aquilo que conseguir e aquilo que não conseguir dirá... Quando é que poderá responder? O Sr. Deputado Leitão Amaro fará as perguntas que quiser, quer dizer, agora não pode estar à espera, acho que isto é razoável, que o Sr. Secretário de Estado tenha as respostas para tudo. Se tiver, diz que tem, se não tiver, não diz que não tem, quer dizer, não vale a pena criarmos aqui sim uma questão em torno disto. O Sr. Deputado Leitão Amaro vai, mas nós não vamos, é assim, ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Deputado Leitão Amaro. Nós não vamos, digamos, criar um ritmo de conversa dependente dos SMS que o Sr. Secretário de Estado vai receber. Portanto, o Sr. Deputado Leitão Amaro faz as perguntas que acha, que entende que deve fazer, e o Sr. Secretário de Estado responde aquilo que quiser. Ponto final, parágrafo. Portanto, não é o deputado Leitão Amaro que vai gerir aqui sim esta temática. Eu sei que está a fazer isso de propósito para ganhar tempo, para chegar os SMS, mas é assim, e não vai fazer isso outra vez. Deputado Leitão Amaro, não vai fazer isso outra vez. Não vai fazer isso outra vez. Peço desculpa, ou seja, eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Portanto, não vai haver mais inquirições dessa natureza aqui. Pelo menos comigo a presidir. Senhor Secretário de Estado, faça favor.
Bom, em primeiro lugar, queria questionar a caracterização. Eu não prometi ao Senhor Deputado Leitão Amaro que divulgava o conteúdo do SMS que fosse receber. Apenas prometi que divulgaria a informação sobre a qual me questionou, que viria no SMS, que podia ter um conjunto de outra informação que não se dissesse respeito a esta comissão. É da natureza privada destas comunicações telefónicas. Quanto à informação que me solicita e que de facto consta do SMS, a nova solução tecnológica entrou em funcionamento em julho de 2016.
Posso presumir que para entrar em funcionamento em julho de 2016, a nova ferramenta informática que habilitou a resolver o bug informático foi preparada em 2015, pelo menos?
Fazer uma interpelação.
Geralmente a tolerância é dada
posso lhe dizer que não fui eu que diretamente tenha ordenado especificamente este instrumento. O processo de planeamento da Autoridade Tributária em matéria informática é um processo contínuo e não consigo neste momento também precisar quando é que alguém tomou a decisão de fazer essa atualização.
Mas eu percebo e agradeço imenso, honestamente, a sinceridade e a seriedade com que está a responder aqui, mas perceba que se o principal problema que aqui disse, dos dois autónomos, é que houve um bug informático porque existia um software que dava erro e aquilo que nós sabemos é que o software que dava erro já foi descontinuado, já foi trocado por outro, já está a funcionar desde julho de 2016, previsivelmente, encomendado antes, significa que, por instrução ou sob a tutela, presumo eu, dos seus antecessores, o fator e o instrumento que gerou o bug e o problema já estava a ser resolvido.
Deputado, o que eu lhe posso informar...
Senhores deputados, Paulo Sá, será possível continuarmos, senhores deputados? Deputado Paulo Sá, agradecia que o senhor secretário de Estado pudesse responder.
Eu creio que não se pode dizer que... eu vou recebendo, entretanto, a informação suplementar, novamente, através de SMS. Segundo me informam que a nova solução informática foi determinada pelo novo, então novo, subdiretor-geral da Autoridade Tributária para a área dos sistemas de informação. E, portanto, então, a origem da encomenda já será o ano de 2016. Também lhe devo dizer que, tanto quanto me é reportado, este upgrade do sistema informático não teve em vista resolver o problema, uma vez que o problema não era conhecido. O que aconteceu foi que houve um update ao sistema informático, esse update foi determinado pelo Subdiretor-Geral das Tecnologias de Informação, que foi nomeado já por este governo, e que esse update, uma vez que não continha o mesmo problema, já devolvia dados que eram fidedignos.
Sr. Deputado Leitão Amaro, está nos 8h50.
O Sr. Secretário de Estado pode garantir aqui que a AT só voltou a verificar pelo novo software informático as transferências dos anos anteriores, após e na sequência da sua pergunta?
Essa é a informação que me é transmitida, ou seja, que foi na sequência da questão que foi feita uma reanálise dos resultados relativos aos anos anteriores e que se verificou que os dados contidos nos ficheiros não eram os mesmos ou não tinham o mesmo montante que anteriormente se tinha determinado.
Portanto, a AT que tinha os fluxos estatísticos agregados, que notou essa discrepância, que tem supostamente mecanismos de controle interno, não fez correr uma nova ferramenta informática que já tinha há uns meses?
Claro. A ferramenta informática corre rotineiramente sobre os ficheiros que são recebidos. Ou seja, esta ferramenta informática correu sobre os ficheiros que foram recebidos em 2015. Não havia, não havendo até então suspeita de que os dados de 2014 estivessem errados, não se procedeu a uma reanálise dos dados de 2014. Portanto, o que aconteceu foi que, quando se perguntou à inspeção se conseguiam explicar a razão de os dados de 2015 serem tão mais elevados que 2014, a inspeção foi novamente analisar os 2014, procedeu uma nova extração dos dados. E nesse momento, no sistema central, tanto quanto eu compreendo, eu também, o meu conhecimento informático não é propriamente dos mais avançados, mas eu compreendo, o programa que foi corrido era o que estava instalado no sistema central, devolveu outros dados e alguém olhou e disse, bom, estes dados extraídos agora não são iguais aos dados extraídos há um ano atrás.
E para terminar, Sr. Deputado Leitão Amaro,
Senhor Secretário de Estado, falou há pouco sobre prioridades no combate à fraude fiscal. Eu não vou aqui referir as medidas que o seu antecessor aqui referiu que tomou, mas queria que me explicasse três questões de sua responsabilidade e como é que isso se compatibiliza com a sua prioridade. Explique-me porque é que no final do ano 2016 retirou três listas de offshores ou três territórios da lista de offshores, Uruguai, Jersey e Mano. O seu antecessor disse que isso representou nos anos anteriores 1.800 milhões de euros de transferências. Assim, deixam de existir modelos 38 para estes três territórios. Porquê é que isto aconteceu? Depois, e é a última, Sr. Presidente, confirma que o Governo ultrapassou e violou o prazo legal de transposição da diretiva de troca automática de informações obrigatórias no domínio da fiscalidade. Era devida no final do ano passado. É 2015-2376. Já lhe fizemos essa pergunta por escrito. A página da União da Comissão Europeia diz que Portugal é um dos poucos países...
Tem mesmo que terminar.
Fez.
Tem mesmo que terminar.
Vou terminar.
Desculpa, mas já ultrapassou 2 minutos e 30 segundos do tempo regulamentar.
E que o senhor Secretário de Estado e o Governo português ainda não transpuseram, assim como a Diretiva 2015-849, que a Assembleia da República recomendou que já tivesse
devido sido transposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Sr. Deputado, está para essa questão mais complexa que me leva, que me traz da lista dos paraísos fiscais. Bom, em primeiro lugar, deixe-me corrigir uma questão, em que creio que estão todos induzidos em erro. O reporte da modelo 38 não funciona com base na lista da portaria fiscal, funciona com base na lista do Banco de Portugal, que é uma lista mais extensa. E, portanto, na questão que aqui nos traz, que é a questão do reporte de transferências para paraísos fiscais, esses três territórios e mais cerca de 20 que constam da lista do Banco de Portugal continuarão a ter o seu reporte feito pelas instituições financeiras porque não dependem da outra lista. Agora, não quero iludir a questão de fundo, porque é que essa alteração foi feita. Ora bem, eu tive a oportunidade, aliás, de acompanhar uma parte da intervenção do meu antecessor e de ter ouvido falar da questão da troca de informações com estes territórios. E a troca de informações, quer bilateral, quer multilateral, tenho eu, aliás, referido várias vezes aqui no Parlamento, é, quanto a mim, dos avanços recentes, o avanço mais interessante no que toca ao combate aos paraísos fiscais. Ou seja, que não há grande possibilidade de nós terminarmos com a política fiscal de países estrangeiros, que têm taxas mais baixas, mas que isso deixa de ser tão relevante se pudermos ter acesso aos dados de pagamentos ou patrimónios detidos por contribuintes residentes em Portugal ou que cá devem imposto nesses países. Portanto, o alargamento da troca de informações é o melhor mecanismo para o combate à questão dos paraísos fiscais. Eu, aliás, pensava que esta estratégia era também partilhada pelos governos anteriores. E pensava porquê? Porque os três países que foram retirados da lista foram retirados na sequência de compromissos assumidos pelo Estado português antes deste governo, e também não, neste caso não foi pelo governo de que você fez parte, no sentido de eles serem retirados havendo mecanismos de troca de informação. E estes compromissos não foram só tomados pelo penúltimo governo, ou pelo antepenúltimo governo. Porque eu não faço ideia se o antigo primeiro-ministro no Panamá prometeu ou não no Panamá que o Panamá deixaria de ser considerado...
Não pode haver... Eu agradeci que o Sr. Secretário de Estado não respondesse à partes que possam ser feitas durante a sua intervenção. E não responde... Agradeci que o Sr. Secretário de Estado não responda à partes que sejam feitas durante a sua intervenção. Agradecia... Eu vou repetir, posso o deputado Leitão Amar ouvir melhor aquilo que eu estou a dizer. Qual é a base regimental? E qual é a base regimental para fazer a inquirição que acabou? Não. A pedido de inquirição que fez ao Sr. Deputado Leitão Amar. Eu, de facto, hoje não estou muito bem disposto, portanto, há dias melhores e piores. Não, mas é assim, quer dizer, há dias melhores e piores. Não estou. Estou já a transmitir-lhe esta informação porque acho que é importante. Hoje não estou muito bem disposto. E, portanto, agradecia que não Não, é que o Estado está a entrar, do meu ponto de vista, em algumas linhas vermelhas em relação à condução dos trabalhos e, portanto, agradecia que não fizesse, porque se me perguntar qual é o... Bom, agradecia que fiquéssemos por aqui. Senhor Secretário de Estado, quer continuar a responder?
Estava eu a...
Os aportes podem ser respondidos, Sr. Deputado Duarte Pacheco, e podem ser não respondidos. Pronto. Não, o Sr. Deputado de Estado fará o que entender. Fará o que entender, exatamente. Não, mas não é minha, eu não dou orientações, eu dou sugestões. Eu dou sugestões, pois dou. Estou a conduzir os trabalhos, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Não. Oh, Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu também lhe agradeço que nós mantenhamos aqui, sim, alguma eficácia, porque estão... Não, porque já foram utilizados aqui, digamos assim, intervenções que não estão previstas no regulamento. E eu posso até questionar, e o deputado Duarte Pacheco sabe muito bem que eu tenho razão. E sabe muito bem que eu tenho razão. Bom, muito bem, exatamente. Senhor Deputado de Estado, podendo responder ou não responder aos apartes, faça o favor de seguir a sua intervenção.
Bom, dizia eu que pensava que a política, que esta política de empenho na troca internacional de informações era partilhada por governos anteriores. Dizia eu que não faço ideia se as notícias surgidas na comunicação social do Panamá em 2013, quando da visita do Primeiro-Ministro Passos Coelho ao Panamá, de que Portugal deixaria de considerar o Panamá um paraíso fiscal, são ou não verdade. Não faço ideia, teria de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho, mas sei que em 2015 o governo anterior assinou um memorando de entendimento com o Principado de Andorra no sentido de ser retirado o Principado de Andorra da lista dos paraísos fiscais. Ou seja, há um conjunto de compromissos internacionais do Estado português, assumidos ao longo de vários governos, compromissos que assentam na estratégia da troca de informações e que, naturalmente, não podemos esperar que jurisdições estrangeiras troquem informações connosco ao mesmo tempo que os mantemos numa lista negra. E, portanto, das duas uma, deputado, ou a intenção do governo ao assumir compromissos, do governo anterior, ao assumir compromissos com jurisdições estrangeiras, no sentido de estar da lista, era era séria, ou então, e então não compreendo a observação, ou não era séria, posso lhe dizer que o país não pode estar permanentemente a assumir compromissos internacionais que não pretende cumprir. O que este governo fez foi simplesmente definir um critério, que era este: analisaremos a saída da lista quando essas jurisdições estrangeiras preencham três critérios: que sejam considerados cumpridores das regras internacionais pela OCDE, que tenham connosco um mecanismo bilateral ou multilateral de troca de informações e de que haja informação de que esse acordo está a ser cumprido. E, portanto, e por causa disso, Uruguai, Jersey e Man foram retirados da lista dos paraísos fiscais. Quanto à diretiva que me informa, bom, a diretiva da ACT 2 tinha um prazo de transposição que era janeiro de 2016. De facto, no curto espaço de tempo que o Governo tinha nessa altura, não conseguiu transpô-la. O governo anterior também não, admito também, porque a razão de eleições o impediu de legislar nessa matéria, já foi, entretanto, transposta. Portanto, o governo deu a prioridade que podia, que é, logo no primeiro orçamento que apresentou, pediu a alteração legislativa para transpor esta diretiva.
Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos dar agora a palavra ao deputado Eurico Brandão Dias, do PS, para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, cumprimento à restante equipa e também aos senhores deputados. Deixe-me, Senhor Secretário de Estado, primeiro fazer-lhe alguma justiça, e já que estamos aqui hoje por causa da não publicitação, felicitá-lo pela decisão de voltar e de retomar, de voltar e de retomar a prática de publicitação que foi interrompida durante os 4 anos do governo do PSD e do CDS. Penso que é uma boa prática e que deve prosseguir no futuro. Mas, Sr. Secretário de Estado, uma pergunta objetiva. O Sr. Secretário de Estado já mandou a IGF, já pediu, já despachou para a IGF uma auditoria ao processo. E eu quero sublinhar um aspecto. Gostaria que me respondesse se essa auditoria contemplará ou não uma auditoria forense tal ao sistema de informação, tal como aconteceu no caso da lista VIP.
Deputado, nós não damos orientações naturalmente à IGF sobre a forma como deve conduzir a inspeção, mas é a minha expectativa de que se a IGF concluir que a falha tem origem no sistema informático, então, e para a nossa tranquilidade geral, que a auditoria inclua, como refere, essa auditoria ao sistema informático, porque será a única maneira de sabermos, não só se é intencional ou não, que acho que esperamos todos que não, mas quais são os mecanismos preventivos para que outras falhas informáticas não aconteçam.
Portanto, posso depender das suas palavras que temos a expectativa de que o relatório da IGF inclua uma auditoria forense ao sistema de informação. A segunda questão que lhe queria pôr, muito breve, diz respeito a um pormenor da audição de hoje de manhã com o Dr. Paulo Núncio. O Sr. Secretário de Estado, quando chegou à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, não estava preenchido, o lugar estava vago, de Subdiretora-Geral para os Sistemas de Informação. Isto corresponde à realidade?
Subdiretora ou subdiretor? Verdadeiramente o que acontecia é que tinha havido o lançamento de um concurso, talvez no início de 2014, para o preenchimento dessa vaga, e depois a vaga nunca tinha sido preenchida, nem em termos definitivos, nem em regime de substituição. E, portanto, naquele momento, há cerca de ano e meio, que não havia um subdiretor-geral para a área dos sistemas de informação, e razão pela qual nós, na altura, entendemos anular o concurso anterior, alterar ligeiramente o perfil, a lançar um novo concurso e nomear, e também relativamente rápido, um subdiretor-geral em regime de substituição para essa área. Aliás, o tal subdiretor-geral que eu referi há pouco, que trata da iniciativa de substituir o programa informático que está na origem da falha.
Ou seja, o problema informático dá-se numa área em que não havia um subdiretor-geral para a área. Muito bem. Na passagem de pastas, o seu antecessor disse-lhe, ou que fez algum comentário quanto a essa substituição, se era pertinente e porque é que não cumpriu aquilo que era expectável, que era dar seguimento ao concurso que havia sido lançado e que estava concluído.
Senhor deputado, eu confesso que não tenho presente que essa tenha sido, aliás, deixa-me aproveitar para dizer que foi um processo de passagem de pastas exemplar no que toca aos dossiers que nos foram transmitidos, mas de facto não me recordo de a questão dos dirigentes não nomeados tenha sido trazida ao meu conhecimento pelo Dr. Paulo Núncio. Creio que foi trazida ao meu conhecimento pela senhora, então também em substituição, Diretora-Geral da Autoridade Tributária.
Portanto, não sabe se a senhora Diretora-Geral já tinha levado esta questão ao seu antecessor.
Naturalmente a questão era do conhecimento do meu antecessor, uma vez que os concursos tinham sido lançados durante o mandato dele.
Muito obrigado. Uma segunda questão, um segundo âmbito de questões. Senhor Secretário de Estado, já há pouco o Grupo Parlamentar do PCP fez questões neste âmbito, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta direta. Daquilo que o Senhor Secretário de Estado conhece, das 14.484 transferências que não foram tratadas, correspondem especificamente a um conjunto de entidades bancárias ou especialmente a uma entidade bancária? Ou seja, estes 14.484 transferências dizem respeito a muitas entidades bancárias ou há uma extrema concentração numa entidade bancária?
Senhor deputado, tem aqui uma dificuldade que é que nós tivemos dúvidas sobre a extensão da informação que eu poderia transmitir ao Parlamento que estivesse coberta ou por sigilo fiscal ou por sigilo bancário. No caso do sigilo bancário, foi pedida opinião ao Banco de Portugal, que nos transmitiu a opinião de que eu não deveria revelar publicamente qualquer informação que permitisse a identificação das entidades bancárias que estão na origem das várias transferências. E, portanto, eu, sem uma melhor análise jurídica, vai-me desculpar que não quero arriscar cometer uma ilegalidade divulgando informação que está sujeita a sigilo.
Mas pode-me responder, Sr. Secretário de Estado, se diz respeito a uma grande concentração numa entidade bancária ou se está dispersa por várias entidades bancárias?
Sr. Deputado, eu confesso que preferia, na incerteza ainda sobre os limites desse sigilo, preferia não responder a essa questão.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, há uma questão que me parece importante, que é a antecipação e a importância da antecipação do tratamento de dados para poder liquidar de forma adequada impostos. E já há pouco, em resposta ao Sr. Deputado Leitão Amaro, esta questão foi aludida, mas eu gostaria de sublinhar outra vez. O Sr. Secretário de Estado considera que a antecipação, se tivesse tido conhecimento de forma antecipada sobre estes 14.484, nós protegeríamos melhor os contribuintes, o Tesouro, porque seria menos provável que perder receita fiscal, porque infelizmente só neste momento, depois da ação do governo do PS, é que foi possível descortinar este erro.
Eu diria que há um conjunto de riscos de perda de receita fiscal que acontecem porque o controle inspectivo é feito mais tarde e que não se verificariam se o controle inspectivo fosse feito mais cedo.
Sr. Secretário de Estado, ainda nesse âmbito, Sr. Secretário de Estado, falou de um aspecto que me parece muito importante, que é a conexão entre a transferência e um facto tributário. Nós sabemos que há empresas que desapareceram, e essas que desapareceram, entretanto, provavelmente nós não vamos conseguir liquidar imposto nenhum. Ou até podemos tentar liquidar, mas receber é que vai ser mais difícil. Mas a questão da ligação entre o facto tributário e a transferência não é um aspecto suficiente. E a jurisprudência divide-se. E, por isso, eu gostava de lhe dizer em que circunstâncias, por exemplo, é que uma transferência pode ter dificuldades em estar relacionada com o facto tributário e, por isso, não conseguirmos aplicar a caducidade de 12 anos para proceder à liquidação do imposto.
Deputado, um pagamento ou uma transferência para uma offshore, uma transferência, vamos pôr o caso mais simples, é uma movimentação de património que pode acontecer em virtude de rendimentos obtidos em Portugal. Vamos supor que esse rendimento foi obtido em Portugal e, por qualquer razão, o fisco não teve conhecimento dele. Ou seja, vamos supor que eu próprio apareço numa lista de transferências para as Bahamas com 10 milhões de euros, alguém olhará para o meu IRS, verificará, não há nenhuma razão para este senhor ter 10 milhões de euros para pôr nas Bahamas, fazem-me uma inspeção e verificam que eu geria uma rede de venda de farturas muito lucrativa e que não declarava nem IVA nem IRS ao fisco. Bom, a questão é, É pelo menos duvidoso que sustentasse que a venda de bens em Portugal, que é um facto puramente interno, esteja relacionada com o paraíso fiscal só porque mais tarde os proventos dessa atividade são transferidos para um paraíso fiscal. E então eu diria que é pelo menos duvidoso, e estou certo que aqueles meus colegas juristas que optaram pela profissão de advogado não deixariam de levantar a questão num qualquer tribunal, é pelo menos duvidoso que se esses factos tiverem 4 anos, o direito à liquidação do imposto não tenha caducado. É isto que eu me refiro com o risco, algum risco de perda do próprio direito à liquidação. A transferência para paraísos fiscais pode nos levar à detecção de atividades puramente internas que não tinham sido detectadas antes, e aí pode ser complexo de sustentar que a atividade puramente interna está conexa com o paraíso fiscal.
Muito obrigado. Foi bastante claro. Queria-lhe colocar outra questão que me parece importante. Nós hoje ouvimos o senhor, o senhor doutor Paulo Núncio repetir várias vezes que foi um êxito o combate, foi de tal forma um êxito o combate às transferências para offshores, que as offshores, que os transferências para offshores no período 2011 a 2014, que são os últimos de que o senhor doutor Paulo Núncio teve conhecimento, que nessas circunstâncias tinha havido uma diminuição das transferências em 12%. Aliás, eu já sublinhei que se olharmos para o valor que foi primeiramente reportado, a diminuição não seria um 12%, seria quase 90%, porque o valor eram 370 milhões, o primeiro valor de 2014. Mas voltando a esta questão, hoje, durante o debate, transpareceu a ideia de que, afinal, não houve uma redução, mas sim um aumento durante esse período. E eu gostava de lhe fazer esta questão diretamente. Durante esse período em apreço, houve uma diminuição das transferências para o offshore ou houve um aumento das transferências para o offshore?
Sr. Deputado, um ponto prévio. Eu não creio que seja legítimo extrair nem a conclusão do Dr. Paulo Núncio, nem a contrária, até mesmo à causalidade. Ou seja, não posso dizer que seja da eficácia da política relativa ao controle de transferências de paraísos fiscais que se devem variações relativas ao volume de transferências. Há certamente muito mais elementos em jogo. Agora, a questão é a seguinte, o valor de não tem cumprimento regular, uma vez que desce de 2011 para 12, 12 para 13, 13 para 14, volta a subir para 15, não é? Mas, sobretudo, em todos estes anos, o valor é bastante superior ao de 2010, entre, em alguns casos, quase 50% superior ao 2010. E, portanto, se fôssemos dizer que há uma ligação entre a eficácia do controlo e o volume das transferências, ligação, como eu digo, não acho que seja legítima, a conclusão a que chegaríamos é que o controlo ao longo dos anos, 2011 a 2015, era menos eficaz que o controlo que era feito em 2010. Portanto, não acho que seja uma conclusão legítima em termos de causalidade, mas os dados não suportam de todo essa conclusão de que o valor daqueles 4 anos é mais baixo do que o valor, por exemplo, do ano anterior.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É que nós também tínhamos ficado com a ideia que de 2010 para os anos seguintes não tinha havido uma diminuição. Sétima questão que lhe queria colocar era o modelo 38. Esta questão tem sido levantada muitas vezes, aliás foi levantada aqui pelo Sr. Dr. Paulo Núncio, que disse que o Governo alterou a lei para alargar o âmbito das entidades que tinham que preencher o modelo 38. Isso é, bem, é em bom rigor, é verdade. Mas por outro lado, também não deixa de ser verdade que o Governo PSD-CDS não regulamentou a alteração ao modelo 38 para que ele pudesse ser aplicado conforme a alteração legislativa. E por isso esta é a primeira pergunta, se confirma este meu entendimento e se o Governo que faz parte procedeu a essa regulamentação.
De facto, o entendimento que foi transmitido, é que a alteração de âmbito da modelo 38, ou seja, o alargamento dos deveres de reporte, necessitava, para ser eficaz, de uma alteração à própria estrutura do modelo 38, é, portanto, feita através de portaria. A alteração feita pelo Governo anterior no âmbito foi feita no orçamento para 2015. Ao longo do ano 2015 não foi aprovada uma portaria que a concretizasse e, portanto, tanto quanto eu percebo, essa alteração só se tornou verdadeiramente eficaz quando a portaria da modelo 38 foi alterada no ano de 2016.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queria-lhe agora colocar uma outra questão, que diz respeito às recomendações da OCDE e às recomendações da União Europeia. Porque, em grande medida, o Dr. Paulo Núncio veio falar sobre o eventual benefício do infrator. Mas a verdade é que durante 4 anos nós não tivemos publicitação de estatísticas, mas elas estão presentes nas recomendações, quer da União Europeia, quer da OCDE. Em particular, recomendações que nos dizem que a publicitação é um auxiliar fundamental, é um elemento central para poder combater a fraude e a evasão fiscal. E eu gostaria de lhe colocar esta questão. Se esse seu entendimento, que nem precisou de outro despacho, foi apenas seguir o despacho que estava, eu diria, em vigor e que foi azarado pelo Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, Dr. Sérgio Vasques, se considera que esse despacho, o Dr. Sérgio Vasques, está em linha com as recomendações da OCDE e com as melhores práticas internacionais nesta área?
Eu considero de facto, e daí que tenha retomado essa prática, ou seja, há aqui um conjunto, há uma orientação no sentido de haver transparência e publicitação destas matérias, e não é só, acho eu, ou não é apenas por uma questão de diretamente do combate à fraude e evasão. É uma questão de percepção pública. Ou seja, se temos a consciência de que as transferências de paraísos fiscais são um problema para a nossa base tributária, então a publicitação destas estatísticas é benéfica para o debate público, para o conhecimento. Acho que é também nesse sentido que vão as recomendações da OCDE. Ao contrário do que eu já ouvi dizer, não creio que haja uma norma vinculativa que obrigue à publicação, mas acho que o sentido geral dessas recomendações de transparência aconselham a publicação, aconselhavam em 2010 e continuam a aconselhar hoje.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Há uma questão que lhe tenho que deixar para o fim. Tem a ver com, e que já sublinhei en passant na pergunta anterior, que tem a ver com o benefício do infrator. Ainda hoje o Sr. Presidente da República disse bem, em meu entender, que em última análise a transparência deve prevalecer. E que até concordava com o dispositivo legal em vigor, eu creio que o Sr. Presidente da República fazia referência ao despacho do Dr. Sérgio Vasques, que nós sabemos que é um despacho que, em circunstância alguma, foi substituído por um outro despacho, em sentido contrário ou no mesmo sentido, pelo Dr. Paulo Núncio. Benefício do infrator. Eu parece-me pouco avisado aceitar que a transparência beneficia o infrator, em particular quando estamos a falar de estatísticas, e não de processos de combate aos movimentos para offshores, às transferências para offshores. E por isso tenho que lhe deixar a questão e voltar a ela, que é, em que medida é que estas estatísticas podem beneficiar o infrator? Isto não é apenas, perdoem-me a expressão, um autêntico embuste que faz com que corra uma cortina sobre alguém que decidiu, ou que procura fazer uma cortina de fumo sobre uma decisão que procura ocultar dos portugueses a verdade sobre as transferências para offshores.
Sr. Deputado, eventualmente terá mais alguma tolerância se for necessário, mas será para informar que estamos a aproximar, digamos, da tolerância já concedida aos anteriores oradores. Sr. Secretário de Estado?
Deputado, eu, na caracterização, uma vez que eu, sendo muito, com muita honra deputado eleito, mas não estando neste momento nessas funções, não vou pronunciar. Quanto à substância da questão, eu, de facto, não vejo que exista um fundamento para temer que a publicitação dê qualquer benefício ao infrator, como estava a dizer, ou seja, que beneficia a fraude e evasão. Como eu dizia há pouco, quem fez transferência para paraísos fiscais sabe que está naquela lista. Portanto, a presença na lista não é para ele uma surpresa. Aquilo que poderia beneficiar quem se evade era o conhecimento dos mecanismos de controle. O conhecimento da própria estatística não creio que traga nenhum benefício a quem se pretende evadir e, portanto, confesso, não vejo qualquer fundamento no argumento.
Eu dedico apenas os meus últimos segundos para lamentar um aspecto. Lamento que o Sr. Secretário de Estado não me possa responder à entidade bancária ou entidades bancárias, porque penso que essa é uma informação pertinente. Porque nós sabemos que há 14.484 transferências não tratadas, a larga maioria de valor superior à média das outras que eram conhecidas previamente, e que seria de grande interesse público nós percebermos se isso aconteceu transversalmente em todas as entidades bancárias ou se aconteceu particularmente e especialmente numa entidade bancária. Deixo este meu lamento, apesar de compreender a sua circunstância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. não era propriamente uma pergunta e, portanto, passamos ao Bloco de Esquerda. Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Já muito foi discutido e algumas perguntas serão necessariamente repetidas. Faz parte. É um facto que não houve divulgação de estatísticas de transferências para offshore entre 2012 e 2015. A minha pergunta é como é que se dá o processo, ou como é que são retomada, ou como é que é retomada essa divulgação. Era o Sr. Secretário de Estado que sabia que era suposto divulgar e que não tinha sido divulgado e que resolve começar a divulgar, ou foi a autoridade tributária que entrou diretamente em contacto consigo de forma a requerer essa divulgação?
Eu não conhecia o despacho do Dr. Sérgio Vasques de 2010, nem estava atento, de facto, a esta questão da publicação. Foi logo no início do meu mandato, o Gabinete da Diretora-Geral suscitou a questão, ou seja, suscitou a questão de ter havido orientações para não publicar, foi assim que a questão foi caracterizada, e perguntou se o Governo mantinha as orientações ou queria retomar a orientação de publicar que estava presente no despacho de 2010. E a orientação foi dada, sem qualquer novo despacho, no sentido de se voltar a publicar. Portanto, a questão foi trazida ao meu conhecimento pelo gabinete da Senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária.
E já respondeu parcialmente, ou quase na totalidade, à segunda pergunta, que é qual é a razão que é dada para não ter havido publicação anterior, uma vez que o anterior secretário de Estado que aqui esteve, numa primeira versão, diz que considerava que um visto queria dizer publique-se, depois mudou a sua versão e um visto afinal já não era publique-se, era tenho dúvidas, mas nunca disse claramente que havia uma orientação para não publicar. E, portanto, é importante compreender qual era a orientação específica que a autoridade tributária tinha, ou pelo menos que achava que tinha, e que teve como resultado a não publicação das estatísticas.
Doutora, eu apenas posso responder-lhe por aquilo que resulta dos documentos. Há, no fundo, três interações que eu conheço sobre esta matéria. Num primeiro momento, a autoridade tributária solicita autorização para publicar os dados relativos a 2010, e o Secretário de Estado, Dr. Paulo Núncio, solicita uma reformulação desses dados, devolvendo o processo à autoridade tributária. Num segundo momento, com os dados já reformulados, o processo é novamente enviado para o gabinete do Dr. Paulo Núncio, pedindo novamente autorização para publicação. Tanto quanto eu saiba, esse pedido não teve qualquer despacho e foi apenas remetido à autoridade tributária em outubro de 2015, juntamente com a maior parte dos processos que estavam no gabinete perto da mudança do governo. Ou seja, a autoridade tributária nunca recebeu uma resposta a esse pedido de publicação. Finalmente, há uma terceira interação, que é relativa aos dados de 2011, e acontece em 2012, em que novamente é pedida uma autorização para publicar. Essa autorização também não é transmitida à autoridade tributária, aliás, não tem nenhuma resposta durante o ano e meio seguinte, como eu já vi noticiado, apenas em 2014, é devolvido o processo à autoridade tributária com um visto. Portanto, aquilo que eu presumo é que a autoridade tributária, não tendo solicitado expressamente a autorização para publicar, não tendo num caso recebido nenhuma orientação, não tendo no outro, não senão um ano e meio depois, recebido um despacho que não era uma autorização para publicação, interpretou que não era orientação do Governo fazer a publicação. E, portanto, não houve, tanto quanto eu sei, outros pedidos de publicação posteriores, e também sei porque perguntei aos senhores diretores-gerais, tanto ao atual como ao anterior, doutor Brigas Afonso, a doutora Helena Borges, se tinham suscitado, ou lhes tinha sido suscitado pelo senhor Secretário de Estado Paulo Núncio a questão, por causa de uma pergunta da comunicação social, e responderam ambos que nem eles tinham levado a questão ao Dr. Paulo Núncio, nem o Dr. Paulo Núncio tinha suscitado a questão.
E, portanto, não houve, durante esse período, intenção de publicar as estatísticas, por parte da tutela, neste caso, obviamente.
Como creio que ficou esclarecido, há um despacho em dois pedidos, um fica sem despacho, o outro é um despacho que não é uma orientação para publicar e, portanto, pelo menos, tanto quanto é patente dos documentos, não foi em momento nenhum expressa uma intenção de determinar ou autorizar a publicação.
E isto traz-nos à segunda questão, que é, se há um despacho de determinar a publicação e não há um despacho a suspender a publicação, qual é que deveria ser a norma em vigor ou a obrigação em vigor nesse caso?
Deputada, um despacho de um secretário de Estado pode ser livremente revogado por outro secretário de Estado. E não havia, tanto quanto eu percebo, nenhuma norma legal a obrigar à publicação. E, portanto, eu creio que a autoridade tributária, que rotineiramente solicita à tutela autorização para publicar estatísticas, interpretou que um ato do mesmo valor, ou seja, um ato do mesmo de um secretário de Estado, com o mesmo valor do ato anterior do secretário de Estado, tinha invalidado aquela intenção de publicar. Precisamos ter aqui uma discussão infindável de direito administrativo, a saber se aquilo é ou não um ato silente, mas presumo que não é isso que nos ocupa.
O argumento que nos foi trazido aqui para a não divulgação das estatísticas é que pode prejudicar ou poderia prejudicar o combate à fraude e à evasão fiscal pela simples publicação de estatísticas, convenhamos. E já respondeu, eu gostaria que respondesse de novo, é se acha, a mim não me faz sentido nenhum, que a publicação de estatísticas prejudique de alguma forma o combate à evasão, acho que pelo contrário envia um sinal de que há combate à fraude e há fiscalização. E eu gostaria de perceber qual é a opinião do atual Secretário de Estado sobre esta matéria, sei que já publicou, mas se em algum momento é possível compreender este argumento que uma estatística prejudica o combate à fraude, porque não faz muito sentido, sinceramente.
Como já tive a oportunidade de referir, não concordo com o argumento, tanto que agi de forma contrária. Não vejo mérito ao argumento, na medida em que, de facto, entendo que não... que para o combate à fraude não resulta nenhum prejuízo da publicação de estatísticas que se referem ao fenómeno que se controla.
E tem ou encontrou algum documento, algum registro, algum relato de que essa discussão, porque ela era uma discussão importante, que era será que se divulga, será que não se divulga, será que é melhor para a fraude ou será que é pior para a fraude, tem algum documento, algum relato de que esta discussão tenha tido lugar na Secretaria de Estado, no Governo, na Autoridade Tributária, uma vez que é uma dúvida tão importante que levou à não publicação durante 4 anos, eu admitiria que ela fosse alvo de um parecer, de qualquer coisa, que no fundo sustentasse a não publicação ao longo de 4 anos, ou era só uma ideia que tinha o Secretário de Estado?
Senhora Deputada, os documentos que eu conheço não revelam a emissão de nenhuma opinião nesse sentido ou em qualquer outro. Como eu lhe disse, do anterior e atual diretores gerais, que fazem parte dos quadros da Autoridade Tributária, não discutiram a questão com o Secretário de Estado. Não conheço a interação do Secretário de Estado com o Dr. Azevedo Pereira, embora possa presumir pelas declarações públicas que ela também não existiu. Portanto, não tenho nenhuma evidência de que tenha havido essa discussão, nenhuma evidência documental, pelo menos.
Disse há pouco, e eu também gostava de confirmar as suas declarações, que a prioridade do combate a este tipo de fraude e de evasão, ou seja, da grande evasão com esquemas altamente complexos de planeamento fiscal, etc., etc., que não estava ao mesmo nível e não esteve ao mesmo nível no anterior governo em termos de dispositivos e de mecanismos, que estaria o combate à economia informal no sentido da pequena economia formal ou da média economia informal, vulgo fatura, IVAs, que no fundo também se compreende. Ganha-se muito mais em combater fraude de IVA em termos de receita para o Estado do que se ganha em termos de receita para o Estado a combater a grande fraude de offshores. O que não quer dizer que deva ser essa a prioridade ou que não deva haver pelo menos prioridades equiparadas, tendo em conta até o discurso político e moral que existia, de que se estava a exigir tanto àqueles que tinham mais e àqueles que tinham mais posses e mais meios, como se estava a exigir àqueles que tinham menos, e muitas vezes aqueles que tinham menos eram aqueles que eram apanhados na rede desta economia informal. E, portanto, queria confirmar-se que o combate a esta grande fraude não foi tão prioritário como foi o combate à economia informal, que muitas vezes é mais pequena e, portanto, é mais rudimentar e mais facilmente se apanha na malha.
Sra. Deputada, essa é, de facto, a minha apreciação. Devo dizer também que, um pouco na linha do que disse, eu compreendo a escolha. Por uma razão, o combate à fraude e evasão internacional, o combate à fraude com recurso devidamente a paraísos fiscais, é uma atividade de grande complexidade, que exige um grande empenhamento de meios e em que, por vezes, a receita é incerta. E, portanto, numa instituição que funciona por objetivos, como é a autoridade tributária, se um dirigente tiver que empregar um conjunto de recursos humanos inspectivos numa atividade mais simples, em que a obtenção de receita é mais certa, ou numa atividade de maior complexidade, em que depois se pode revelar no fim que não existe receita, eu percebo a opção, no sentido de cobrança de receita, de optar pela economia informal. Eu também já creio que tive a oportunidade de referir, se não aqui, em outro local público, que eu acho que a prioridade ao combate a este tipo de fraude se justifica também por uma questão de legitimação do sistema. Ou seja, acho que é fundamental que as pessoas compreendam e tenham a percepção de que o Estado também se dirige àqueles com mais poderosos, àqueles que têm mais rendimentos. E que, portanto, por vezes, podemos ter que escolher ou empregar mais recursos de uma forma que pode ter menos resultados imediatos, mas que tem dois grandes resultados indiretos. Por um lado, dissuade esse tipo de fraude, que é, creio eu, aliás, a principal utilidade da função inspectiva, é dissuadir, e em segundo lugar contribui para a percepção de que o sistema é um sistema mais justo.
E portanto é legítimo interpretar isso como a autoridade tributária, ou pelo menos a escolha política que foi da autoridade tributária, resultou com que não tivesse uma mão tão pesada com este tipo de fraude, como teve uma mão tão pesada. Não estou aqui a qualificar se teve mão pesada ou não teve pesada, estou aqui a questionar uma questão de prioridades e de peso relativo das diferentes mãos que vão agarrando a pequena fraude e a grande fraude.
A mão pesada tem mais um pouco a ver mais com a punição daquilo que se deteta. A minha leitura tem mais a ver com o empenhamento de recursos e com a resolução daqueles problemas que emperram a eficácia do sistema. Porque um grande projeto ou uma medida de largo espectro, depois verificamos que encontra um conjunto de pequenos obstáculos à sua eficácia. O E-Fatura foi um sistema, tem um sistema de algum rasgo, mas depois em que foram eliminados um conjunto de obstáculos à sua eficácia. A mim parece-me que havia um conjunto de obstáculos à eficácia das medidas de combate à fraude e evasão fiscal na matéria de paraísos fiscais, cuja persistência me indicava, bom, houve aqui, se calhar, uma menor prioridade. É por isso que eu digo, dou um exemplo. A inspeção tributária funciona por objetivos, como eu disse, e um desses objetivos pontua a realização de inspeções. Ora, acontece que uma inspeção era pontuada da mesma forma, fosse uma inspeção de grande complexidade ou de pequena complexidade. Numa organização que funciona por objetivos, isto corresponde a dizer que mais vale fazer muitas inspeções de pequenos contribuintes do que perder muito tempo a fazer uma inspeção de um grande contribuinte. O plano de inspeções para este ano já incorpora um critério que, aliás, já era discutido na autoridade tributária há bastante tempo, que era valorizar mais, em termos de objetivos, a realização de inspeções mais complexas. Eu sei que este não são o tipo de medidas que agarra as primeiras páginas, mas são as tais medidas que eu acho que contribuem para a eficácia do combate à fraude e evasão realizado em operações de maior dimensão.
Em relação às discrepâncias encontradas, confirma que só encontrou as discrepâncias porque procedeu à verificação dos dados para a sua publicação e, portanto, foi a publicação das estatísticas que permitiu encontrar a discrepância dos dados.
O trabalho de publicação das estatísticas permitiu, de facto, as discrepâncias. Não quer dizer que não pudessem ter sido encontradas por alguém de outra maneira, mas aquilo que aconteceu, de facto, foi da preparação da publicação das estatísticas de 2015, que foram tidas ao meu gabinete porque eram para publicar, comparação feita com as que estavam publicadas em 2014, que se percebeu essa incongruência. E, portanto, tenho que admitir que, se elas estivessem a ser publicadas há mais tempo, eventualmente, a incongruência pudesse ter sido detectada mais cedo.
E há forma de garantir que nesses 10 mil milhões que não foram avaliados ou não passaram no crivo da autoridade tributária, não exista evasão fiscal? Eu não estou a dizer por acusação, estou a enumerar um conjunto de situações que podem acontecer. Evasão fiscal, branqueamento de capitais, planeamento fiscal agressivo, bom, a lista que entender, a questão aqui é que se pode garantir que nenhuma destas ações ou nenhum destes casos se vai encontrar nessa lista de 10 mil milhões.
Dada, como uma vez que não foram sujeitos ao controle inspectivo, não houve nenhuma verificação sobre se existia qualquer destes comportamentos, ou não tinha havido. Iniciou-se verdadeiramente apenas no final do ano passado. Portanto, as inspeções a realizar podem detectar um conjunto de situações, e neste momento não tenho qualquer forma de lhe dar garantia de que elas existem ou não existem. Aliás, é fundamentalmente para determinar isso que se faz o controlo por parte da Inspeção Tributária Aduaneira.
E que os casos a encontrar podem não ser meramente casos tipificados de transferência para offshore, que são tipificados na lei, que já pagam uma taxa, mas podem também ser operações conexas que levam a outro tipo de crimes fiscais, ou outro tipo de crimes, seja quais forem, com prazos de prescrição diferentes daquele que é o caso típico da transferência para offshore.
No fundo, eu diria que há um conjunto de situações, em teoria, possíveis. Um é que a caracterização que foi feita da operação seja diferente da real, ou seja, que alguém caracterizou aquela transferência como algo que não pagava imposto quando materialmente estava a fazer uma operação que devia pagar imposto, e então aí temos uma correção. E essa é a correção que tipicamente é abrangida pela extensão do prazo de caducidade. Portanto, quanto a essas, eu estou relativamente menos preocupado. Agora, pode haver um segundo conjunto de questões, às quais chega mais indiretamente, que têm a ver com aquilo revelar a existência de meios provenientes de outras operações que não foram detectadas, e aí pode-se levantar a dúvida jurídica que eu há pouco referi, ou seja, aí pode haver impossibilidade neste momento de liquidação.
E, portanto, nestes casos, o tempo que passa entre a entrada das estatísticas, a análise da informação e depois haver um resultado ou não, conta. Ou seja, não é indiferente ter-se analisado as estatísticas em 2013, ou em 2014, ou em 2015. Há uma diferença material, há um resultado material, à medida que os anos vão passando para a análise destas estatísticas.
Sr. Deputada, idealmente a AT devia fazer as inspeções, aliás, em geral, mais próximo dos factos do que aquilo que faz. Temos sempre um problema de atraso, ou seja, como está atrasado há vários anos, neste momento também se faz, às vezes, tudo muito atrasado. E isso é apontado em geral, não só neste caso, como mau, porque quanto mais distante estamos de um facto, mais difícil é apurar se a realidade foi aquela ou outra qualquer. Ou seja, em geral, é mais positivo que o controle inspectivo faça mais próximo dos factos. Neste caso, em particular, há o problema acrescido de, por um lado, o prazo pode estar bastante dilatado, e por outro, por causa dessa dilatação, podemos ter o risco de haver operações que, de facto, em que houve caducidade direta à liquidação.
Tenho mais duas perguntas, três perguntas breves. A primeira é necessariamente abstrata ou relativa, mas que a mim me parece bastante implausível, que é se é possível ou se é razoável admitir que um secretário de Estado que tem a tutela dos assuntos fiscais e que, portanto, tutela uma máquina fiscal, não queira saber, nunca questione os serviços sobre qual é o montante anual transferido para offshores. Que não conheça, ou seja, que não saiba se aumentou, se diminuiu, quanto é que foi? Se isto é... Se é assim tão simples dizer os serviços tratavam, não é preciso ter acesso. Porque aqui a questão não é só da publicação das estatísticas, aqui a questão vai além disso. É que não só não houve uma ordem para publicar, como o anterior secretário de Estado não as conhecia, segundo nos disse aqui. Apesar de ter sido várias vezes questionado. Mas a questão é que isso é razoável, ou isso é uma informação que é útil a qualquer pessoa que esteja à frente de uma máquina, politicamente à frente de uma máquina desta dimensão.
Sra. Deputada, eu apenas posso dizer do meu caso, quer dizer, eu tive interesse em conhecer aqueles dados. Os secretários de Estado tendencialmente lidam com os dados macro, tal como foi aqui já referido, tem sido referido, o secretário de Estado não tem como função decidir o processo individual, fazer a inspeção individual. Portanto, tem que agir com os dados macro e, naturalmente, um dos dados macro relevante é esse, e, portanto, eu tive interesse em conhecer estes dados e que o meu gabinete me analisasse. Não posso, naturalmente, responder pelo interesse de outros membros do governo no passado.
Uma outra pergunta muito, muito frontal e que não se trata de nenhum tipo de insinuação, trata-se de uma pergunta. Há uma grande polémica sobre... Há imensas razões que podem levar à não detecção de transferências, imensas, das mais inocentes às menos inocentes, à má inserção de dados, há uma panóplia. Eu acho que, aliás, acho que aqui a acusação que temos feito ao anterior secretário de Estado não foi por ter ocultado propositadamente, foi por não ter querido saber. E isso acho que politicamente já é relevante. Independentemente disso, há uma polémica, e houve uma polémica, sobre uma suposta lista VIP. Saberá, uma lista VIP na autoridade tributária, que terá impedido ou dificultado o acesso por parte dos próprios funcionários da AT. Isto tem sido recorrentemente criticado pelo sindicato e pelos funcionários da AT como sendo uma medida que limita a capacidade de inspeção, a capacidade e alguma liberdade que necessariamente deve haver, respeitando sempre o princípio da confidencialidade, mas que deve haver na inspeção de alguns factos. E, por isso, é razoável que tenha havido e tenha existido ligações entre a existência desta lista e a dificuldade em aceder a algumas contas e a possibilidade destes dados não aparecerem nas estatísticas. A minha pergunta é se isto faz sentido ou não faz sentido, se isto é possível ou não é possível, se é razoável pensar neste facto.
Deputado, só lembrar que 9:20, portanto ainda está dentro do limite da tolerância, mas só para lembrar os tempos. O Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Deputado, quer dizer, há uma conexão que é quase que ambos os assuntos estão aparentemente relacionados com questões informáticas, não é? Ou seja, agora, mais do que isso, eu não conheço em pormenor a questão da lista VIP, não desempenhava funções naquele momento, tanto quanto eu consigo perceber, foi uma tentativa, foi um processo mal gizado de fazer um controle de acessos, e nesse aspecto uma má medida. Tenho a percepção que, infelizmente, aquele processo deixou consequências dentro da autoridade tributária, como tantas vezes acontece. Anos depois continua a haver um conjunto de, eu quase chamaria, traumas relacionados com a presença, com a questão da lista VIP. Agora não consigo, neste caso, se a avaliação feita pela Inspeção Tributária Aduaneira for correta, o que aconteceu verdadeiramente é que um mecanismo automático de recolha de dados não funcionou. E, portanto, não tem a ver com o acesso individual, que alegadamente a lista VIP tentaria controlar, tem a ver, no caso, com que simplesmente um conjunto significativo de dados não foi transmitido para o sistema central onde poderia ser acedido. Portanto, nesse aspecto tem a natureza diferente.
Muito obrigado. A pedido do Sr. Secretário de Estado, vamos ter uma paragem técnica de 2 minutos. Vamos então retomar os trabalhos. Deputada Cecília Mareles, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Mais uma vez, já nos tínhamos visto no plenário. Já aqui lhe foi dito que, e isso suscitou aqui grande indignação de alguns senhores deputados que tinham voado ou que tinham saído 10 mil milhões de euros dos cofres do Estado que davam para pagar os juros da dívida pública. E houve aqui grande indignação dizendo, nunca ninguém disse que este dinheiro saiu dos cofres do Estado. E eu acho curioso, Sr. Secretário de Estado, porque eu acho que dizer voaram 10 mil milhões de euros de Portugal, ponto. Tanto dinheiro a fugir de Portugal, ponto, dava para pagar os juros da dívida pública de um ano, ponto, é óbvio que se está a fazer uma conexão. E outra, e é óbvio que se está a criar na cabeça das pessoas a ideia que o dinheiro é receita do Estado. E isso não é verdadeiro. E o Sr. Secretário de Estado veio aqui com uma atitude diferente e eu quero saudá-lo por isso. E dizer-lhe também que nos leu aqui, a informação que os serviços lhe prestaram quando lhe apresentaram os dados corrigidos. E, na altura, disse-nos que não ficou cabalmente esclarecido. Ao Sr. Secretário de Estado, eu acho que foi um eufemismo da sua parte, não deve ter ficado nada esclarecido, porque não é nada esclarecedor. E esta é que é a questão essencial. É óbvio que ninguém fica indiferente sabendo que há transferências no valor de 10 mil milhões de euros que, de repente, aparecem sem que se perceba porquê e com a aparência de não terem sido fiscalizadas. O que eu lhe perguntava, até porque isso é relevante para a audição que vamos fazer do Dr. Azevedo Pereira, que disse que estas transferências tinham sido fiscalizadas, é que me dissesse outra vez, eu sei que já disse, mas eu precisava, eu não consegui tomar nota desse dado, quem e quando lhe deu nota destes novos valores e em que momento determinou que a IGF fizesse um relatório acerca da discrepância.
Sra. Deputada, no dia 31 de outubro foi levantada a questão de 2016, foi levantada a questão pelo meu gabinete de ser explicada a variação de valores entre 2014 e 2015 das transferências. No dia 8 de novembro veio a primeira resposta da Autoridade Tributária relativamente à existência de uma falha nos dados relativos a 2014 e, portanto, daquela explicação cujo trecho eu li. Nessa sequência foi também solicitado, não sei se já estava a fazer o mesmo ou não, que fosse aplicado o mesmo método aos anos anteriores a 2014, a ver se também nesses anos havia problemas e detectou-se que existia. E na sequência dessas interações, portanto, decorrem entre este dia 8 de novembro e o dia 30 de dezembro, foi quando eu, então, tomei as decisões de mandar republicar as estatísticas que estavam erradas, mandar publicar a estatística de 2015 e solicitar à Inspeção-Geral de Finanças que averiguasse das causas daquela falha.
Obrigada. Portanto, quando lhe enviam os dados corrigidos de 2014, de 2015 e de 2014, porque pela data é destes que estamos a falar, ninguém lhe dá uma explicação. É o Sr. Secretário de Estado que pede uma explicação porque os dados de 2014 não batem certos com os que lhe tinham sido reportados em março de 2016.
Uma precisão. Quando me enviam os dados de 2015, estes nunca foram corrigidos porque nunca tiveram um erro, quando me enviam os dados de 2015, isso terá acontecido, salvo erro, em setembro de 2016, nesse momento é possível comparar esses dados com os dados que estavam publicados dos vários anos anteriores, em 2014. Ou seja, nesse momento só existiam os dados que hoje sabemos teriam corretos de 2015, e os dados, hoje sabemos, errados, 2014. E a discrepância era, de facto, muito grande. E foi essa discrepância que levou ao pedido de explicações. É só na sequência do pedido de explicações que, então, vem a identificação de que há um problema em 2014, que há problemas nos anos anteriores, que se faz a correção desses dados, e todo esse processo se desenvolve entre 8 de novembro, o momento em que a Autoridade Tributária, pela primeira vez, indica que há uma falha, e 30 de dezembro, quando tudo é publicado e é feita a solução à IGF.
E só também para eu perceber bem, este novo software é de, disse-nos, de julho de 2016, portanto é naturalmente aplicado aos dados que são reportados em julho de 2016, que são os respeitantes a 2015. Quem é que determinou a aplicação deste software também aos dados de 2014?
Eu creio que a questão não foi uma determinação. Quando a inspeção tributária quis aceder aos ficheiros originais de 2014, usou o software que o sistema, nesse momento, utilizava. Ou seja, digamos assim, o programa informático anterior já não estava no sistema central. E o programa novo estava no sistema central. Portanto, quem quer que quisesse aceder aos ficheiros originários, teria nesse momento, ou antes, quem quer extrair dados do ficheiro originário, teria nesse momento que usar o novo software. E foi isso que aconteceu.
Eu não percebo é porque é que aconteceu, porque ainda bem que aconteceu, atenção, mas repare, os dados de 2014 são reportados, os dados respeitantes a 2014 são reportados, creio eu, pelos bancos e pelas instituições em junho de 2015 e depois serão tratados. O senhor Secretário de Estado, quando manda publicar os dados, creio eu que é em março, é alguns no princípio, exatamente, de 2016, manda naturalmente publicar os dados que existem, os últimos que existem, já incluem 2014. Mas ainda não há um novo software. O que eu pergunto é o que é que levou a reaplicar este novo software aos dados de 2014 que já estavam publicados e já estariam tratados com base no anterior.
Deputada, há neste momento duas questões aí que eu não lhe consigo precisar. Uma é se os dados para publicação em abril foram extraídos nesse momento ou se já tinham sido extraídos anteriormente, ou seja, se a compilação para publicação tinha ou não sido feita anteriormente. Não lhe consigo precisar e teria que me informar, e creio que a esta hora já será difícil que os serviços nos forneçam o SMS de há pouco. Portanto, isto é uma questão. E, portanto, segunda questão que me coloca, eu interpreto que entre o dia 31 de outubro em que eu peço e o dia 8 de novembro, alguém se lembrou de novamente verificar os dados dos ficheiros originários. Alguém terá tido a ideia de que podia haver um erro, alguém quis fazer, verificar, não sei, não perguntei. Sei que, de facto, alguém correu novamente a rotina para extrair aqueles dados, aqueles dados já havia um novo software e parou com a divergência.
Bom, portanto, esta discrepância, que é a discrepância de 2014, em bom rigor não sabemos como é que foi descoberta ou porquê é que foi descoberta, só sabemos que foi descoberta pela Administração Tributária.
Sabemos que foi descoberta na sequência de perguntas feitas pelo meu gabinete a propósito de, antes, tanto quanto eu sei, naturalmente, que na sequência de questões colocadas pelo meu gabinete sobre a discrepância, sobre o desnível de valores entre 2014 e 2015, que na preparação dessa resposta é detectada a discrepância. É isto que eu sei, não sei mais.
Mas é isto que eu não estou a perceber. Então, quando lhe reportam os valores de 2015, não lhe reportam já com os valores de 2014 corrigidos?
Verdadeiramente o que aconteceu é que, estando já publicados os valores entre 2010 e 2014, quando, creio que em setembro de 2016, me enviam novos valores para publicação, só me enviam os valores novos, ou seja, os que eram para publicar, que são os valores relativos a 2015.
E uma última pergunta em relação ao software. Eu creio que já respondeu, mas eu não consegui ver, ouvir, melhor dizendo. Quem é que decidiu que era preciso este novo software? Se o software é um software, sem querer entrar, obviamente, naquilo que é a questão do sigilo da administração tributária e de fiscalização, se isto se aplica a todo o tipo de declarações ou se é específico para estas, e quem é que o contratou?
Pela informação que me foi transmitida aqui durante a reunião, e portanto está também aqui sujeito a eu ter que confirmar tudo isto um pouco mais tarde, mas só lhe consigo dizer que isto era a propósito do tempo da contratação que o Sr. Deputado Tomar há pouco me referia, que a atualização, o upgrade do sistema foi ordenado pelo Subdiretor-Geral do Centro Geral da Autoridade Tributária para os sistemas de informação, e como ele só iniciou funções em 2016, terá sido a algures em 2016 que ele foi ordenado. Não consigo precisar exatamente o que é que este programa faz mais além disto.
Obrigada. E uma última, sobre este bloco, uma última questão, porque é muito importante para nós. Consegue-nos dizer quando é que a EGF terá conclusões acerca deste processo?
Senhora Deputada, eu, na previsão de que essa pergunta me seria feita, contactei hoje de manhã o Sr. Inspetor-Geral de Finanças, que me informou que durante o mês de março me subteria as conclusões do inquérito que foi solicitado.
Em? Desculpa, em
março? Durante o mês de março.
Ótimo, ótimo, excelente. Seguidamente, e porque isto tem sido bastante discutido e tem sido dito muitas vezes, o Governo deixou sair, Portugal deixou sair. O Sr. Secretário de Estado já esclareceu que não é assim, que este tipo de transferências não necessitam de autorização nem do Governo nem de nenhuma entidade administrativa. Eu que eu lhe perguntava é se é favorável a um sistema em que para se fazer estas transferências seja preciso uma autorização, seja ela administrativa, governamental, judicial, o que seja.
Sr. Deputado, duas questões. Eu creio que a frase que tem sido utilizada é que deixou sair sem controlo, ou seja, que a questão está em que não houve controlo naquilo que saiu. Tanto quanto eu percebo a frase que tem sido utilizada. Quando pergunta, não sou favorável. Aliás, em grande parte, creio eu, não teriam eficácia sistemas ou de proibição ou de autorização administrativa nesta matéria.
E em relação à questão da cobrança, que é uma questão importante, o Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui com abundância da dúvida jurídica que se pode levantar. E dessa forma eu quero perceber como é que é feita esta investigação no tempo. Pergunto-lhe eu, por exemplo, em relação aos dados aos mais recentes de todos que temos, 2015, quantas correções e de que montante, correções à matéria coletável, é que já foram feitas em relação a esses dados?
A isso posso responder de memória que nenhuma.
Portanto, o que me está a dizer é que os dados de 2015 ainda não foram auditados, digamos assim.
Deputada, ainda que os dados de 2015, convenhamos, estão disponíveis há menos de 6 meses, não é? E portanto, naturalmente, eles são disponibilizados em julho, são consolidados para publicação de facto em setembro, deviam ser publicados em outubro, a publicação de facto aí é indiferente. De qualquer maneira, eu sei que, não conheço, nem devo conhecer, aliás, quais são em todo o momento os processos inspectivos em curso, mas quanto a resultados, sei que não existe ainda nenhuma correção feita por via inspectiva aos dados de 2015.
Não, é que é importante, quer do ponto de vista da avaliação das prioridades, quer do ponto de vista da avaliação das referidas dúvidas jurídicas. Por isso, se o Secretário de Estado veja bem, uma transferência que tenha sido feita, por exemplo, em fevereiro de 2015, e cujo facto tributário que lhe deu origem, ou onde tem origem esses fundos, tenha sido feita, por exemplo, há 3 anos ou há 3 anos e meio. Já existe dúvida jurídica, então, nesse caso...
Como é evidente, se eu transferir para um paraíso fiscal um montante que tenho guardado desde o princípio dos anos 90, que respeita a uma operação que não declarei, de facto, estou convencido, toda a gente estará mais ou menos de acordo, que o direito à liquidação já caducou.
Era o que eu pensava, só queria entender melhor. E também para esclarecer outra coisa que aqui lhe foi perguntado, se é se pode garantir que não houve nenhum caso de evasão fiscal nas tais transferências que passaram sem vigilância, o Sr. Secretário de Estado não está em condições, suponho eu, de garantir que não esteja neste momento a haver um caso de evasão fiscal ou um caso de crime fiscal, numa qualquer transferência, seja ela vigiada ou não.
Sra. Deputada, eu quase diria que estou em condições de garantir que há algo, está a haver um. Não sei exatamente qual será, mas aposto que neste momento alguém está a tentar fugir ao fisco de algum lado.
Oh, Sr. Secretário de Estado, era o que eu calculava e foi isso também que já tentei explicar hoje de manhã, é que há perguntas que são feitas de tal maneira que é óbvio que ninguém está em condições de garantir, nem nenhum Secretário de Estado poderá, nem nenhum membro do Governo poderá nunca estar em condições de garantir que, por mais doloso que seja, que não pode haver, que não se pode ter sido cometido um crime. Diferente disso é fiscalização de como é que esse zelo é exercido. Isso são coisas diferentes. Bom, e depois, por último, e porque...
Só, eu acho que a questão resultou do facto de ter havido uma garantia que eu acho que não pode ser dada, que é a garantia de que não resultaria nenhuma perda de receita do atraso. Ou seja, assim como eu não posso garantir que há perda de receita, que há sequer receita a cobrar, que há evasão ou que não há evasão, também não posso garantir, pelas razões que apontei, que o mero facto de ter sido alargado o prazo de caducidade constituiu uma garantia de que não há perda de receita. Era nesse sentido que eu estava a exprimir-me.
Pois eu creio que isso terá a ver com o facto de inicialmente ter sido noticiado que já tinha passado o prazo e que era impossível haver cobrança em relação a alguns anos. Creio que terá sido isso que motivou um esclarecimento, porque não correspondia à verdade. As coisas, provavelmente para os juristas, as coisas nunca são pretas e brancas, e eu digo isto num tom de autocrítica, mas a verdade é que esse prazo não estava ultrapassado. Bom. E em relação a prioridades, o Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui de uma notícia que teria saído no Panamá. Eu gostava de perguntar, o Panamá, quando o Sr. Secretário de Estado tomou posse, estava na lista, na chamada lista, entre aspas, lista negra, e mantém-se na lista negra, estou correta? Bom. O Sr. Secretário de Estado assinou que sim.
Confirmo.
E, portanto, se tenha saído a notícia que tenha saído, a verdade é que o Panamá continuava na lista negra. É verdade também que nem todos os países na Europa tomaram esta opção. Há alguns países da Europa que já não tinham o Panamá na lista negra. Ou não é verdade?
Sr. Deputado, aquilo que eu queria referir-me é o seguinte. Há um conjunto de compromissos, sendo significativo, da República Portuguesa, com várias jurisdições ou países estrangeiros, no sentido de esses países serem retirados da lista negra, como a referiu. Esses compromissos atravessam mais que um governo e o último, de que eu tenho conhecimento, relativo à Andorra, foi tomado pelo anterior governo. Nenhum destes compromissos teve, de facto, execução. E o meu ponto era precisamente esse. É que não podemos andar pelo mundo a prometer a vários países que os tiramos da lista e depois não os tirar, porque num certo momento a comunidade internacional começa-nos a encarar como gente que não cumpre a sua palavra. Então, nesse sentido, é que eu acho que se a estratégia é de assentar na troca de informações, então eu compreendo estes compromissos que são assumidos, mas estes compromissos têm que ser seguidos da efetiva retirada de países que cumpram os critérios que nós definimos. Se a senhora deputada acha que os critérios que o Governo definiu para essa retirada não são suficientes, eu estou disponível para... Então, quais serão os critérios? Agora, se somos em geral contra a retirada de quaisquer países da lista, então eu não compreendo porque é que o governo anterior também teve a prática de se comprometer com retirar países da lista. Aí, de facto, não compreendo.
Sr. Secretário de Estado, eu penso que poderá ter a ver com o facto de, quando se fala em troca de informações, muitas vezes a retirada ter a ver e estar intrinsecamente ligada a que a troca seja não apenas acordada, mas que seja também efetiva. E era a última pergunta que lhe deixava, até porque estou com pouco tempo. O Sr. Secretário de Estado tomou a decisão de tirar da famosa lista, digamos assim, tirar a Ilha de Man, de Jersey e Uruguai. O que eu lhe perguntava era, porque é que tomou essa decisão, se estas três jurisdições cumprem aquilo que está previsto no artigo 63D da Lei Geral Tributária, e se tem conhecimento que no âmbito da União Europeia, isso foi noticiado pela Agência de Notícias Bloomberg, em 6/12/2016, é noticiado que a União Europeia estaria a escolher alguns regimes cerca de mais de 20 jurisdições que seriam paraísos fiscais com regimes fiscais agressivos e nocivos. Curiosamente, a Ilha de Man e Jersey estariam em vias de fazer parte dessa lista negra. Eu perguntava-lhe se essa notícia tem algum fundamento e, à luz dessa notícia, porque é que tomou essa decisão?
Senhora Deputada, eu também considero importante que só se retirem da lista negra os países em que a troca de informações se torna efetiva. E por isso é que não compreendo, aliás, aquele argumento de não fazemos entrar em vigor acordos de troca de informação, porque senão aqueles países podiam sair da lista, porque se não fizermos entrar em vigor acordos de troca de informação, nunca sabemos se a troca de informações é ou não efetiva. A avaliação que nós fizemos foi, estes países são considerados pela OCDE como cumprindo as regras relativas à transparência e à troca de informações. Relativamente a estes países, existem instrumentos de multilaterais ou bilaterais, no caso todos bilaterais, de troca de informações. Não há reporte de dificuldades nessa troca. Também lhe devo dizer que precisamente nós precisamos de exercitar essa troca para ver se existem dificuldades e que tudo isto é condicional, ou seja, se se verificar que a troca de informações não é efetiva, não, estes países poderão regressar à lista negra. Não tenho conhecimento de que existe um processo europeu relativo à hipotética constituição de uma lista. Devo, aliás, chamar a atenção para a extraordinária diferença entre a dimensão da nossa lista, que neste momento tem 80 territórios, e a dimensão de 20, ou das outras que existem, quer dizer, são todas mais pequenas. Ou seja, é manifesto que nós temos uma lista que, comparada com as outras, é muito grande. E muitos dos países europeus, precisamente, têm uma coisa alternativa, que é, se um país troca informações connosco, não está na lista. E a lista é reservada às jurisdições não cooperantes, ou seja, às jurisdições que não cumprem troca de informações. E quanto a esse cumprimento, nós temos, por um lado, os instrumentos, por outro lado, a avaliação da OCDE, que pode naturalmente mudar, e por outro lado a nossa própria avaliação, que também vamos fazer em todo o momento e que também pode mudar.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar na segunda ronda de questões para o efeito da palavra ao Sr. Deputado António Leite Almar.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Sr. Secretário de Estado, creio que sabemos e estamos todos de acordo que a decisão de não publicar as estatísticas num conjunto de anos foi errada. E queria saudá-lo mais uma vez por não ter vindo aqui alimentar aquela conversa populista demagógica e ter distinguido bem publicitação de estatísticas como algo que é autónomo e independente do seu controle inspectivo. O Sr. Secretário de Estado reconheceu que entre 2011 e 2015 a Autoridade Tributária continuou a fazer controlos inspectivos às transferências que recebia no portal da AT, mas depois que chegavam à Direção-Geral de Contribuição e Impostos. E mais, nesses anos, independentemente de estatísticas não serem publicadas, a Autoridade Tributária tratava os dados que recebia e fazia estatísticas internas. E nesse período, quer 2013, 2014, 2015, mas também em abril de 2016, a Autoridade Tributária não identificou nos seus mecanismos de controle interno nenhum problema de falta de declarações ou declarações escondidas. Reparem, nem antes, nem quando voltou a publicar estatísticas, identificou qualquer falha. Ou seja, se tivesse havido estatísticas naqueles anos, e sem mais nada, ceteribus paribus, não havia identificação de quaisquer declarações ocultadas, escondidas, não reportadas. Ou seja, o que fica claro do que o próprio Sr. Secretário de Estado aqui disse é que o que justificou o não
controle daquelas 20 declarações. E o que justificou depois que elas fossem descobertas não foi a publicação de estatísticas, porque o Sr. Secretário de Estado publicou umas estatísticas que estavam erradas. De boa fé, não duvido. Foi a existência antes de um sistema informático errado, felizmente foi corrigido, e foi o facto desse sistema ter sido corrigido que permitiu a identificação. Nós podíamos ter publicado estatísticas mais 1000 anos, se continuássemos com um sistema informático errado e com um lapso, continuávamos com algumas declarações incompletas. Porque o Sr. Secretário de Estado disse-nos, à minha pergunta, respondeu que a AT, em abril de 2016, olhou para os dados e disse, bem, há aqui qualquer coisa que pode estar diferente, foi verificar e não identificou em abril de 2016, maio de 2016, junho de 2016, qualquer problema. Mas, isso era uma pergunta, em junho de 2016 a AT tem um novo sistema informático, em julho de 2017 já tem os dados de 2015, que demonstram aquele tal aumento, não é só por causa do efeito da Oi, era porque já havia identificação de novas. Sr. Secretário de Estado, em julho de 2016, a Autoridade Tributária não identificou, nesse momento, quando olhou para as transferências de 2015, que havia qualquer coisa estranha? Ficou aqueles meses em silêncio e só 5 meses depois, em novembro, perante uma pergunta sua, é que foi comparar fluxos? A Autoridade Tributária não fez este controle interno? Depois, Sr. Secretário de Estado, ficou também claro hoje que não houve qualquer orientação política, o que temos é uma falha informática, não há nenhuma orientação política, nem anterior, nem sua, seguramente, porque eu creio que ainda não o disse, mas eu espero que se mantenha, para não abrandar, diminuir ou serem deixadas declarações fora de controle. É importante, porque eu tenho a certeza que o Sr. Secretário de Estado teve um ano enganado, isto é, debaixo do seu controle entre 26 ou 27 de novembro de 2015 e 31 de outubro de 2016, o Sr. Secretário de Estado teve declarações aparentemente escondidas e não estavam a ser tratadas. E acho que não teve de má fé. E não foi o facto de ter mandado publicar estatísticas em abril que mudou o erro em que lavrava. Porque ele lá estava, independentemente da sua vontade, do seu antecessor, porque o sistema informático errado estava a dar um resultado errado. Mas eu gostava de saber porque é que aqueles meses, desde que a Autoridade Tributária teve os novos dados para 2015 e já um novo sistema informático, portanto, o primeiro mês em que temos o sistema informático corrigido e os dados de 2015, até novembro passaram 5 meses sem que nada tivesse sido feito. Se esses meses são tão preciosos como eu acredito que são para o controle inspectivo, porque é que nada aconteceu nesse período? Depois, e para terminar, porque já estou no final, aguardamos também com muita expectativa o resultado do relatório da IGF. Acho que quaisquer conclusões sobre responsabilidade individual, coletiva, técnica, política, para aquele bug informático, aquela falha informática são precipitadas. Nós esperemos e retiraremos as conclusões nesse momento. Eu gostava de dizer as minhas últimas palavras sobre a questão da prioridade. Eu percebo o seu ponto e eu acho que foi onde se desviou para a política, faz parte. Queria, a todo modo, elogiar mais uma vez a seriedade com que aqui respondeu, mas eu tenho muitas dúvidas, Sr. Secretário de Estado, que esteja em condições de chegar aqui e olhar para o espelho, retrovisor, e dizer os anteriores não deram prioridade e eu dei prioridade. Os anteriores que alargaram o prazo de caducidade para 12 anos e de prescrição para 14. Que alargaram... Ó, Sr. Deputado, eu repito o que quiser, mesmo que o senhor não queira.
Sr. Deputado,
espera, vou terminar.
Termina a sua intervenção.
Reforçaram as penas, que alargaram as entidades que têm que entregar a declaração do modelo 38, que celebraram convenções de partilha de informação, que criaram a unidade dos grandes contribuintes, que contrataram mais 1.250 inspectores tributários. Sr. Deputado Paulo Sá, foi o primeiro a violar o tempo na primeira ronda. Tenha calma.
Não.
Tenha calma.
Deputado,
fizeram um conjunto de ações a mais, com certeza insuficientes. E hoje, Sr. Secretário de Estado, há duas perguntas que foram feitas e que o senhor, com todo o respeito, ainda não respondeu para mim satisfatoriamente. Não lhe imputo nada de responsabilidade de falta de controle das transferências, que são a retirada de 3 territórios de offshores, falou do Panamá, Sr. Secretário de Estado, a única entidade que assumiu E o único primeiro-ministro que assumiu um compromisso com o Panamá foi o primeiro-ministro José Sócrates Entrão. Sobre a diretiva, o senhor secretário de Estado, eu disse-lhe que não tinha transposto em tempo. Vou terminar. É a última frase. Eu disse-lhe que não tinha transposto uma diretiva importante em tempo, que era a diretiva 2015-2376, troca automática de informações obrigatórias no domínio da fiscalidade, e o senhor deputado, e o senhor secretário de Estado respondeu-me com outra, a DAC 2, que é relativa à poupança. Essa era devida até 31 de dezembro de 2015. Esta de que lhe estou a falar é 31 de dezembro de 2016.
Muito
e a outra
obrigado.
De que falei, importante para a prevenção da utilização do sistema financeiro para apraqueamento de capitais, 2015-849, já devia ter sido publicada,
obrigado,
não pelo prazo de transposição, mas pela recomendação da
obrigada,
Assembleia da República.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado Eurico Brandes, Sr. Deputado Paulo Sá, o Sr. Deputado Miguel Tiago, na primeira ronda, teve 10 minutos e 5 segundos. Pode, com certeza, para uma interpelação
é verdade,
à mesa
exatamente,
sobre
interpelação à mesa. Na primeira
trabalho.
Ronda, efetivamente, bem. O Sr. Deputado Miguel Tiago excedeu o tempo, mas foi largamente excedido, utilizando esse argumento pelo Sr. Deputado Leitão Amar, que chegou ao ponto de fazer uma interpelação a meio da sua própria intervenção, para queimar tempo para que chegasse um SMS. Portanto, tem que haver também alguma disciplina relativamente ao Sr. Deputado Leitão Amar. Pode dizer tudo, mas tem que se tentar encaixar no tempo que são concedidos.
Muito obrigado,
melhor senhor. É alargarmos as grelhas e fazermos tempos com grelhas mais estendidas, porque isto não pode ser, é todas as reuniões
muito obrigado,
sistematicamente
senhor,
temos
senhor
esta posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, como o Sr. Deputado sabe, não estive nesse prolongamento do tempo do Sr. Deputado António Leitão Mar. É o Eurico, não é? Bom, senhores deputados, senhor deputado António Leitão Amar, vamos criar condições para a intervenção do senhor deputado Eurico Brilhante Dias. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu acho que há aqui um primeiro ponto que é preciso sublinhar e que, aliás, corroborando a afirmação do deputado Leitão Amar, é que a não publicitação foi um erro. E foi um erro político. E foi um erro que não contribuiu não só para a transparência, mas também para o adequado escrutínio das transferências para offshores. Essa assunção de erro, que penso que lhe fica bem ao deputado Leitão Amaro, é uma assunção de erro que foi assumida também pelo senhor ex-secretário de Estado, o Dr. Paulo Núncio, e por isso acho que nós resolvemos bem esta questão inicial, que é se a publicitação era devida, se não era devida, se era útil, se não era útil. Eu acho que já há um largo consenso, mesmo daqueles que discordam com o Partido Socialista, que a publicitação é útil, que o governo, o atual governo, o governo do PS, fez muito bem em retomar essa prática e, portanto, eu acho que já ganhámos qualquer coisa no quadro das políticas públicas nesta área. Corrigir uma má prática do governo PSD-CDS tem hoje um claro consenso, penso eu, na sociedade portuguesa e também aqui no Parlamento. A segunda questão diz respeito à desconexão. A desconexão que se faz entre a publicitação e o combate à fraude e à evasão fiscal. Eu tenho muitas dificuldades em entrar numa lógica do que aconteceria se não se tivesse alterado o sistema informático. O que é que teria acontecido se a informação pertinente tivesse sido prestada ao antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Mas há uma questão que é evidente e que salta aos olhos de todos. Nós estamos hoje aqui porque foi descortinado um erro. Esse erro foi descortinado porque o atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que está aqui connosco, determinou que se alterasse uma má prática. Ou seja, determinou que se voltasse à boa prática de publicitação. E não haveria forma de sabermos que 14.484 transferências para offshore não tinham sido adequadamente escrutinadas se nós não tivéssemos regressado à boa prática da publicitação. E este é um aspecto central, porque depois de descortinar o erro, então nós vamos naturalmente, é isso que se espera, que vamos naturalmente perceber se houve, se há, se se registou ou não fraude ou evasão fiscal ou branqueamento de capitais. Dizendo, entretanto, também que ficou também claro que não se pode fazer uma ligação direta entre o aumento do prazo para a caducidade da possibilidade de emissão de liquidação de impostos com a existência ou não de impostos devidos que serão perdidos. E nisso o Sr. Secretário de Estado foi muito claro, e eu gostava de sublinhar, é impossível liquidar impostos a entidades que entretanto desapareceram, assim como a conexão entre facto tributário e transferência é mais difícil de estabelecer à medida que mais longe estão os factos tributários e as transferências. Mais longe no tempo, entenda-se. Por fim, dizer um aspecto que me parece importante e terminarei ainda dentro, claramente, entre os 5 minutos. O relatório da IGF ganha grande relevância neste momento. Porque se já estamos todos, ou diria praticamente todos, de acordo quanto à pertinência da publicitação, se já percebemos que chegámos aqui porque foi alterada uma má prática do governo anterior, a verdade é que queremos mesmo saber o que é que aconteceu. Ou seja, nós queremos mesmo saber porque é que ocorreu o erro. Porque é que aquelas milhares, mais de 14 mil transferências não foram adequadamente passadas da Autoridade Tributária para a Inspeção-Geral de Finanças, Inspeção-Geral Tributária, peço desculpa, e porque é que, em grande medida, 97,7% dizem respeito ao Panamá, bem, e mais uma vez, não consigo saber em que entidades financeiras. Mas esta é uma informação importante para continuarmos a acompanhar este assunto. Com a certeza, porém, que independentemente do confronto político-partidário, o importante é resolver este problema e que ele não volte a ocorrer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei breve, até porque terei que me ausentar logo a seguir a estas conclusões e, por isso, não farei perguntas, apenas duas conclusões. Peço desculpa, mas já tinha este compromisso. E eu acho que hoje houve duas coisas que ficaram muito claras. A primeira é que, e ambas são políticas, porque esta, o Sr. Deputado Leitão Amaro há pouco tentou esta teoria de que, bom, a parte em que o Sr. Secretário de Estado foi mais político, como se fosse mau ser político e bom ser técnico, quando nós sabemos bem que não há uma distinção muito clara entre o que é ser político e é ser técnico, e as próprias técnicas estão cheias de política, e a política precisa das técnicas também. E, portanto, eu não faço essa distinção. Acho que todas as decisões sobretudo todas as decisões tomadas por um membro do Governo, são políticas. E as declarações que faz também. E, portanto, acho que foi muito claro em duas coisas. A primeira é que, politicamente, houve uma escolha pela não publicitação das transferências para offshores por parte do anterior Governo e do anterior Secretário de Estado, com base num argumento que nem me parece razoável, nem me pareceu ser razoável, de acordo com a nossa discussão, nem me parece ter sustentação por aquilo que nos disse em documentação ou numa discussão tida internamente no Governo ou na Autoridade Tributária, e isso foi confirmado pelo Dr. Paulo Núncio, quando disse que não discutiu o assunto com ninguém, e, portanto, um Secretário de Estado consegue decidir sozinho, sem ter uma discussão, que não divulga transferências para offshores. Isso é errado. E, por outro lado, que esse mesmo Secretário de Estado não foi capaz de detectar falhas na informação. E, havendo ou podendo haver erros informáticos, que é legítimo que existam e que se pondere que existam, há uma questão que é anterior a essa, que é a questão do Secretário de Estado nem sequer ter querido saber qual era o valor das transferências. Mas a partir do momento em que não quer saber qual é o valor das transferências, não pode descobrir erro. Não pode. Porque não quer saber qual é o valor das transferências. E isto, nós podemos dar a volta que entendermos dar. Podemos tentar culpar os serviços, tentar culpar a informática, é uma conclusão política a tirar sobre a prestação de um Secretário de Estado que tem a tutela sobre uma determinada área e que não me parece, mais uma vez, é a minha conclusão, que não me parece haver uma coincidência entre o discurso de igualdade nos sacrifícios, perseguimos de forma tão forte e tão grave os grandes como perseguimos os pequenos, e depois nem sequer sabemos quanto é que os grandes transferiram para offshores, nem sequer publicamos esses dados, e isso leva a discrepâncias nos dados que nunca são encontradas, porque não houve essa tentativa nessa preocupação. E, portanto, eu penso que essas são duas conclusões que, de nossa parte, estão muito claras depois destas duas audições, mas também, obviamente, queremos saber mais informações e esperamos ansiosamente pelos resultados da inspeção, sobretudo para perceber se há aqui um padrão em instituições, em países, em jurisdições. Acho que é importante não deixar que este caso acabe por se esvanecer e cair no esquecimento sem ter conclusões muito concretas e resultados muito concretos relativamente a estas transferências.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, porque o Sr. Secretário de Estado disse que eu tinha falado de fugiram 10 mil milhões de euros. Não, isso foi sem vigilância ou sem... Bom, olha, Sr. Secretário de Estado, eu vim aqui ao Google e diz assim... Primeiro, logo, Fisco deixou escapar quase 10 mil milhões para paraísos fiscais em 4 anos. São títulos. Fisco deixou escapar 10 mil milhões de euros para offshores entre 2011 e 2014. Isto já agora, para quem pergunta porque é que estamos a utilizar os anos 2011 e 2014, é porque foram os que foram genericamente utilizados nas notícias que saíram. E até aqui, Costa responsabiliza Governo Passos pela fuga de 10 mil milhões para offshores. Eu não tenho dúvidas que na sua cabeça, Sr. Secretário de Estado, quando lia isto, percebia que era, deixou sair sem os vigiar. Mas é muito natural que qualquer pessoa que de repente esteja no meio da sua vida, esteja em casa a relaxar depois do seu trabalho e veja um título destes, que ache que estes 10 mil milhões são receita do Estado. É perfeitamente natural e é perfeitamente legítimo. E é importante esclarecer que isso não é pura e simplesmente verdadeiro. E também em relação ao facto dos impostos estarem ou não perdidos, a primeira notícia que saiu dizia que estavam já fora de prazo para cobrar, para liquidar, melhor dizendo, alguns desses impostos. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado veio aqui dizer é o contrário, é que estamos em prazo genericamente, que não se pode responsabilizar por cada um dos casos. Dizia o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, a empresa pode, entretanto, ser desaparecida. Ou, Sr. Deputado, pois pode, mas em bom rigor até pode uma empresa que existia no fim de 2015 ou no princípio de 2016 já ter agora desaparecido. Isso também é verdade. E o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que em relação aos dados de 2015 ainda não houve uma única correção à matéria tributável. Portanto, no limite, também já podem ter desaparecido. Esse risco existe. À medida que o tempo passa, o risco aumenta, mas o Sr. Deputado não falou de risco, não falou de risco. Bom, é que é diferente a ideia que se passa. E o que eu perguntava já agora ao Sr. Secretário de Estado é se nos pode dizer, durante o ano de 2016, desta fiscalização de transferências para offshores, que correções à matéria coletável foram feitas quantificadamente desta vigilância, sejam de que anos forem, desta vigilância a transferências para offshores, qual foi o montante de correções à matéria tributável. Em segundo lugar, e porque falou de um assunto que me parece extraordinariamente relevante, que é a questão da lista, das listas, da lista nacional, digamos assim, e da lista europeia, há vários projetos, um deles do CDS, que já foram discutidos aqui no Parlamento, precisamente sobre isso. Porque, Sr. Secretário de Estado, e eu creio que não discordará de mim, nós temos uma lista muito extensa, em que há... que inclui muitos países, mas depois estamos inseridos num espaço em que há absoluta liberdade de circulação de capital, pessoas e bens, em que há uma lista única, que é uma lista de mínimos, ou seja, é uma lista que tem muito menos países. O que não faz muito sentido, porque em todo caso torna-se relativamente fácil, circulando os capitais com liberdade, torna-se relativamente fácil para quem de facto tem esquemas sofisticados de evasão fiscal de se furtarem aos efeitos para que essa lista é utilizada. E portanto o que eu lhe perguntava é se achem não importante que do ponto de vista europeu que nós estejamos interessados numa lista que seja mais comum, que seja mais vigorosa, digamos assim. Eu costumava dizer mais exigente, mas explicaram-me que se eu dizia mais exigente queria dizer com menos países, quando eu à partida estava a pensar numa com mais países. E creio que é tudo nesta ronda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, quando foi para o Governo e nos primeiros meses que lá esteve, não sabia destes 10 mil milhões que saíram para offshore sem ser escrutinados. Mas a partir de certa altura passou a saber. E já explicou aqui que foi a sua decisão, aliás, corretíssima, de mandar divulgar as estatísticas, que despoletou uma sequência de eventos que levaram a que se descobrisse uma omissão de dados de 14 mil operações referentes a 10 mil milhões de euros. Foi essa decisão que, a certa altura, o Sr. Secretário de Estado tomou, e muito bem, de dizer divulguem-se estes dados, que levou a essa sequência de eventos, culminaram com a descoberta destas operações e dos 10 mil milhões de euros respectivos. E é justo concluir, eu perguntava-lhe se o Sr. Secretário de Estado concorda, que é justo concluir que se o anterior Governo tivesse, quando foi questionado pela Autoridade Tributária sobre a publicação de estatísticas, as tivesse divulgado, ou antes, tivesse autorizado a sua divulgação, sujeitando-as a escrutínio público, e não tínhamos dúvidas que esses dados e a evolução temporal dos dados de transferências para offshores iam ser sujeitas a escrutínio público, e que esse escrutínio público ia aumentar a probabilidade de que esses erros, essas omissões, fossem descobertas. Portanto, isto parece uma evidência. Apesar disso, o PSD tenta dizer que isto tudo é uma falha informática e descobre que a falha informática é que é central nesta questão. O que é central aqui foi que o anterior Governo decidiu não publicar essas estatísticas. Isso impossibilitou o escrutínio público, isso limitou a capacidade de descobrir esse erro e esses elementos, essas operações ficaram escondidas, ocultas durante este tempo todo. Mas, Sr. Secretário de Estado, não sei se seguiu a audição hoje de manhã, mas não foi só a ocultação das estatísticas, a decisão de ocultar as estatísticas, foi também a ocultação de informação ao Parlamento. Tive hoje a oportunidade de manhã de fazer um resumo, que não era exaustivo de forma alguma, sobre os momentos em que o PCP pediu esta informação, colocou esta questão oralmente e por escrito, qual o valor das transferências de fundos portugueses para offshores. Durante 6 meses perguntamos isto 4 vezes ao Governo, ao Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, ao Secretário de Estado do Orçamento, podia ser que ele soubesse e quisesse responder, numa audição com a Ministra das Finanças, e sempre esta informação foi sonegada, e hoje foi reconhecido por Paulo Núncio, hoje de manhã, que sim, que sonegou esta informação e que o Parlamento devia ter sido informado. Se o Parlamento tivesse sido informado, como era a obrigação do Governo informar o Parlamento, os dados fornecidos em resposta às perguntas do PCP teriam permitido tal escrutínio público. Não deixaria também nesta Casa aqueles dados e a sua evolução temporal ser escrutinada. Isso ia permitir, provavelmente, ter descoberto este erro há muito tempo. Portanto, o problema aqui não é da falha informática, do sistema informático, muito menos dos trabalhadores, dos funcionários da AT ou dos inspectores. Foi uma decisão política do anterior Governo de não publicar as estatísticas e de ocultar essa informação, inclusivamente para o Parlamento, apesar de pressionado para o fazer durante anos pelo grupo parlamentar do PCP. E este é que foi o problema. Resolveu-se imediatamente, quando o seu secretário de Estado, questionado pela AT, disse o que era natural dizer, sim, publique, se torne-se público estes dados. E a partir daí, toda uma sucessão de eventos foi disputada que levaram à descoberta destes dados. A segunda questão, sobre os impostos por cobrar. Não sabemos. Lá mais para dentro podemos ter uma ideia disto. Mas o seu secretário de Estado disse aqui uma coisa que é importantíssima. Aqueles dados não são escrutinados por si só. São utilizados normalmente pela AT, desenvolvem uma investigação e aquilo desemboca naqueles dados e eles utilizam aqueles dados para prosseguir a sua investigação. O que aconteceu foi isto que o seu secretário de Estado disse, foi isso que eu entendi, se estou entendendo mal, faça favor de me corrigir. Ora bem, o que aconteceu é que um conjunto de declarações foram extraídos 20 mil dados, de repente, a 20 mil operações, mas 14 mil operações ficaram lá retidas, referentes a 10 mil milhões de euros. Essa informação, em nenhum momento, pode ser utilizada pela AT nessas investigações paralelas. E se não se tivesse descoberto esta omissão, ainda continuariam lá enterradas para sempre e nunca seriam utilizadas para coisa alguma. O facto de se ter descoberto a omissão e de se retirarem os dados agora, esses dados referentes a 14 mil operações, irá permitir que a AT utilize nas suas investigações esses dados e isso vai melhorar a cobrança de impostos, a capacidade da AT de cobrar impostos. Portanto, Paulo Núncio, a Ministra das Finanças, o Ministro das Finanças do anterior Governo, o anterior Governo, PSD-CDS, em geral, prestaram um péssimo serviço ao país ao adotarem uma estratégia de omissão e sonegação de informação ao público em geral, por via da divulgação das estatísticas, e ao Parlamento em particular, recusando-se a responder às perguntas que insistentemente o PCP fez. Lesaram o interesse público e isso tem que ser reconhecido e tem que extrair disso as devidas consequências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. 10 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começando,
Sr. Secretário de Estado, eu peço desculpa. O Sr. Secretário de Estado tem 25 minutos para responder e não 10 minutos. Estava eu a sonegar-lhe tempo agora.
Senhora Presidente, prometo desde já não utilizar todo esse tempo no interesse coletivo. Eu creio que podemos começar pela questão da publicidade e da sua relação com a detecção. Eu verifiquei aqui que há um certo consenso, não precisamente a posição do CDS, mas há um certo consenso na vantagem da publicação destas estatísticas e, portanto, com isso fico contente. Agora, de facto, não sendo a principal objetivo da publicação, a verdade é que é mais fácil ocorrerem erros em dados que são mantidos privados do que em dados que são revelados ao público. Porque, como é evidente, em dados publicados, mais tarde ou mais cedo, alguém do Banco de Portugal, um deputado, alguém vai ver aqueles dados e diz: isto não bate certo com qualquer coisa. E, portanto, quer dizer, se não tivesse sido naquele momento, noutro momento qualquer, desde que os dados fossem públicos, é a probabilidade da incongruência ser detectada é grande. E isto acho que fica uma lição para todos, todos nós, inclusive para mim, de que eu, quando mandei publicar os dados, não tinha em mente que a detecção de quaisquer erros, mas fica-me para o futuro esta lição de que dados que são públicos, entre outras coisas, têm também a vantagem de poderem ser os erros corrigidos com mais facilidade. Acho que é esta a grande conexão que existe aqui entre a decisão de não publicar e a detecção do erro. Depois, quer dizer, eu acho que não sei exatamente qual é a conclusão que se pretende tirar sobre os meses e as semanas em que aconteceu ou não aconteceu qualquer coisa. Verdadeiramente, sim, é verdade, entre abril e outubro ninguém reparou naquela incongruência, antes ninguém reparou que os dados eram errados, como ninguém tinha reparado, quem tinha olhado para eles, nos anos anteriores. Houve eventualmente mais gente a olhar para eles nesse momento, não faço ideia se alguém aí no mundo reparou nisso ou não. Quando nós reparámos, a coisa aconteceu com relativa velocidade, ou seja, fizemos as questões, elas foram respondidas, averiguaram-se os outros anos, as coisas foram colocadas na inspeção tributária em aduaneira, publicaram-se as estatísticas, mandou-se para a inspeção tributária, tudo isto no espaço de mais ou menos 60 dias entre a pergunta e a decisão final, o que, devo dizer, não me parece um prazo muito longo para o conjunto de esclarecimentos que foi preciso ter, o conjunto de dados que foi preciso corrigir e o conjunto de decisões que foi preciso tomar, tomaram-se em cerca de 60 dias, diria que aconteceu aí qualquer coisa. Reafirmo que não vejo nenhum mérito no argumento de que a publicação prejudica o combate à evasão, não sei qual é o fundamento do raciocínio, mas confesso que não vejo nenhum mérito. Acho que, e para mim é consensual, a decisão de publicar é uma boa publicação. Reafirmo também que não é verdadeira a afirmação que já ouvi de que não há risco de perda de receita por causa do alargamento do prazo, ou seja, aquilo que eu quis aqui transmitir é o alargamento do prazo de caducidade não cobre todas as situações em que há risco de perda de receita e, em geral, e aqui também, quanto mais afastado é o ato inspectivo da questão substancial, por um lado, mais há riscos substanciais para a receita e, por outro lado, naturalmente, o prazo geral de caducidade será aplicável em algumas circunstâncias, também conta e, portanto, há risco de perda de receita. Questão um pouco lateral aqui, porque, como eu já expliquei, a lista que serve de base às comunicações do modelo 38 é uma lista, mas vale a pena. Eu confesso que não consigo perceber exatamente qual é a posição ou o ponto de crítica do PSD e do CDS. Problema é uma coisa, independentemente do que aconteceu ou não no Panamá, porque, como eu digo, eu sei que foi um governo socialista que assumiu o primeiro compromisso e, como eu disse, não faço a mais pequena ideia se a Comissão Social do Panamá está ou não correta em noticiar que o primeiro-ministro Passos Coelho reafirmou esse compromisso em 2013, mas pelo menos em 2015 ainda em 2015, relativamente ao Principado de Andorra, se afirmou, num grande entendimento, esse compromisso de iniciar o processo de estirar da lista. Portanto, das duas, uma. Ou a política do PSD e do CDS, neste aspecto, era congruente com a do governo anterior e com a nossa, que é importante construir uma rede de troca de informações e, nesse sentido, é importante conciliar a troca de informações com retiradas na lista, porque só assim é que funciona, ou seja, só trocarão informações connosco se os retirarmos da lista, não é? E isso eu compreendo, mas aí não compreendo qual é a crítica, termos retirado a Ilha de Jersey, a Ilha de Man e o Uruguai da lista. Ou então não tinham nenhuma intenção, nem concorda com esta política, bom, e então eu pergunto-me se foram enganar o Principado de Andorra, se enganaram outros países pelo caminho, se aqueles embaixadores que nos vêm bater à porta acerca de compromissos estão todos enganados. Eu parece-me sinceramente, que, independentemente de terem adiado a decisão que ia ser inevitável, de que em algum momento havia de haver algum critério e de em algum momento alguns países iam ter que sair da lista, porque era a única solução consequente com a política externa do Estado português ao longo de muitos anos, não percebo, de facto, qual era a posição neste aspecto do PSD e do CDS. Portanto, reafirmando, o Governo definiu um critério, que é um critério, acho eu, apertado, que tem a ver com o cumprimento de regras internacionais, com a existência de mecanismos de informação e com o seu funcionamento para ponderar retirar países da lista. Se os senhores deputados entendem que há este critério insuficiente, discutamos o critério. Mas quanto à solução de fundo, eu pensava, pelo menos até à semana passada, pensava que havia um consenso nesta estratégia, na medida em que esta estratégia tinha sido seguida não só por este governo, como pelo governo anterior e pelo governo antes desse, e é a única estratégia congruente com os compromissos internacionais que Portugal, ao longo de vários governos, tem assumido. E a questão da lista, não há ainda uma lista europeia, e eu não sei se haverá uma lista europeia, mas, reparo, nos deputados, o facto de haver outras listas, em todas muito mais pequenas que a nossa, o facto de haver outras listas que se baseiam precisamente no incumprimento dos vezes troca de informação e não simplesmente na baixa tributação, coloca-nos ainda mais dificuldades diplomáticas, porque nem sequer podemos dizer, a grande parte dos países é assim que fazem os outros. Não é efetivamente assim que fazem os outros, e portanto eu acho que esta questão foi trazida aqui um pouco oportunisticamente para tentar contrariar um processo que era mais ou menos uma questão que se impunha e que, após reflexão, creio que tanto o PSD como o CDS convirão que a política que o Governo está a executar neste aspecto é a política que é congruente com as orientações seguidas no Governo anterior e pelos vários governos anteriores nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar na terceira e última ronda de questões. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amar, 3 minutos de prescindo. Muito bem. Todos prescindiram? A mesa não foi informada, só está a ser informada neste momento, então eu agradeço ao Sr. Secretário de Estado a disponibilidade para aqui estar e responder exaustivamente a todas estas questões. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, estão encerrados os trabalhos. Bem.